estamos chegando com mais um podcast Quem Tem Medo. Então sejam todos muito bem-vindos. Para você que não nos conhece, a gente é a melhor vibe do terror, horror e suspense brasileiro. Ó, tu vê que fazia tempo que eu não falava isso, hein? A melhor vibe do terror, horror e suspense brasileiro, porque a gente fala sobre isso aqui nesse podcast. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, se você nos descobriu no YouTube, fique tranquilo que a gente dá aquela enroladinha no começo, a gente fala sobre umas coisas aleatórias também, né? Pra fazer o colchão, pra gente poder falar desses filmes, né? Pra ficar mais leve também, esse querido, humilde, lindo, cheiroso, gostoso podcast. Então, estamos hoje aqui para falar das 10 maiores bilheterias dos filmes de terror. Tá, mas como assim vocês vão falar? Isso aí é muito fácil, é só ir no Google ali, colocar quais são e eu vou descobrir, mas não. Aqui é diferente, por quê? Porque aqui a gente tem os comentários do nosso especialista desse podcast, né? Não. Nosso querido especialista do podcast, que tá aqui. E hoje a gente não vai só falar, por exemplo, que ah, tal filme fez 300 milhões, tal filme fez 100 milhões. Não, a gente vai falar o porquê que esse filme tá ali. A gente vai falar se o filme é bom, se o filme é ruim, se esse filme foi uma bilada sino.
É uma cilada, viu?
Enfim, a gente vai falar por quê, né? Por que esse filme tá ali e se ele merece estar ali também. De repente a gente pode fazer até um ranqueamento depois do final do episódio, falando os filmes que a gente acha que merece, né? Que mereciam estar nas maiores bilheterias, porque tem muito filme aqui que é uma bosta, hein? Pegou a galera assim, ó, e a gente vai falar o porquê também, né? Por que esse filme tá ali? É, porque tem filmes maravilhosos e tem filmes ruins também nas 10 maiores bilheterias do cinema de horror da história mundial. Na história mundial, não é só nos Estados Unidos, hein? Tem muita página que bota aí, fala que é a maiores bilheterias, mas só pega os dados dos Estados Unidos. A gente não, a gente pega na Índia, tem. A gente pega num país da Europa, né? Pega lá Nova Zelândia, num país da Europa. Cara, que idiota, né? Muito bom. Eu sou o Luiz Otávio Melo e comigo está o especialista desse podcast, que vai fazer os melhores comentários hoje. Como é que tá, meu irmão Bruno D'Ambros? Tudo certo, meu irmão?
Especialista é ótimo, né? É uma responsabilidade, ótimo, né? Claro. Cara, eu sempre penso alguma coisa pra falar alguma idiotice, né? Eu ia chegar com algo do tipo, sei lá, tipo, Benção, Pastor Luizinho.
Luluzinho.
É, o Luluzinho, Luizinho, né? Porque hoje a gente vai falar... Pô, é louco, né? Porque a gente vai falar hoje de exorcismo, a gente vai falar de capeta, vai, né? De assombração, bastante, né? Vamos falar de tubarão, assassino. Vamos falar de palhaço, a gente vai falar de, sei lá, queijo goiabada, yin-yang.
Alienígenas.
Alienígenas.
Que são ativados pelo som, né? Que não enxergam, mas são ativados pelo som.
Pois é, né? É um grande mistério como é que eles chegaram até aqui, mas tudo bem, né?
É um grande mistério, né? Porque eles não são, né? Não, acho que eles não são tão inteligentes assim pra chegar até aqui, né? Mas tudo bem, né? Vamos ver, quem sabe.
O
aqui.
Mais louco é se eles foram atraídos pela música atual que tá rolando na rádio aí, ou que tá a música da juventude. Aí, né? Aí faz sentido eles terem vindo realmente pra exterminar a raça humana, na verdade, né?
Aí é uma boa sacada e por isso que é, né? Aí tocou o som na rádio, já quebra a rádio, né? O bicho já vem, já quebra o rádio, já quebra...
Não aguento, mas imagina, os bichos lá ficam só ouvindo lá no lugar silencioso, eles não enxergam. Basicamente, eles só têm a audição e eles chegam na Terra, tá tocando o quê? Doja Cat aí, né? Que recentemente falou, né? Que a música dela é um lixo, que ela só faz o pop aí por dinheiro, inclusive ela quer trocar de nome. Cara, foi isso que revoltou ali os alienígenas do Lugar Silencioso, né?
Imagina o bicho do Lugar Silencioso na praia, destruindo as caixinhas JBL, tocando sertanejo universitário. Deus, o livro, que loucura que
ia
ser, né?
Não, o bicho ia aprender até a falar, na verdade, né? Tipo, não aguento mais essa porra, velho. Me tirem desse planeta aqui, sabe?
Eu vou voltar porque eu prefiro a solidão do meu planeta do que vir aqui pra matar esses caras aqui que
escutam sertanejo, né? O vazio do espaço ali, né? Sem nada de som, porque chegou na Terra, fodeu, né? Ou quando vê, Luiz, tem essa, né? Quando vê aqueles animaizinhos ali, os ETzinhos, eles eram muito pacíficos. Quando vê, eles estavam por aí pregando amor. Chegaram no nosso planeta, escutaram as músicas atuais, se revoltaram.
E aí se enlouqueceram, né?
Aí pode se enlouqueceram, ser isso, né? Imagina, né? O volume foi muito alto, escutaram lá MC Melody, aqueles falsetes. E aí estourou o tímpanozinho ali do alien com pistola.
Aí ele...
Isso aí...
Aí ficou louco, velho. Não tinha outra opção a não ser exterminar a raça humana, na verdade, né?
Não, pode ser que imagina se ele veio pra Terra, pra que nem o ET Bilu, pra trazer mensagens positivas pra gente, né? Apenas busquem conhecimento, né? E coisas que a gente não fez até hoje, foi buscar conhecimento. Aí quando vê, ele veio pra Terra pra trazer uma mensagem bonita. Aí quando vê, ele escuta o como é que é o eu não sei nem nome de uma dupla hoje, sertanejo universitário, não sei lá, não conheço mais nenhuma.
Eu também não sei, sou idoso já. Idoso
foi isso depois. É porque eu moro em Goiânia, né? Então tem muito, né? Esses dias tava rolando aqui, esses dias tava rolando no Serra Dourada aqui, que eu moro bem pertinho do Serra Dourada. É o estádio Serra Dourada, tava tocando, eu enxergo aqui de casa, tava tocando Jorge Mateus. e me pergunte uma música do Jorge Mateus, não conheço. E aí eles estavam tocando e escutando aqui de casa, né? Eu falando, ó, hoje tem show no... O Guns tocou aqui também, né? O Guns tocou aqui no Serra Dourado, pra te ver, né? Toca Guns no Serra Dourado, mas também toca Jorge Mateus, né? Ai, meu Deus, Jorge Mateus. É. Vamos começar a falar rapidamente aqui. Então, não se esqueça, antes de mais nada, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, por favor. Pelo amor de Deus, não esqueça de se inscrever. A gente tá chegando a 300 inscritos aí. Agora já deve ter passado, né? No dia do lançamento
tomara,
desse episódio.
Né? Tomara, pô, né?
Não, a gente já tava quase batendo 300 ali. Faltar dois pra bater 300. Então, mas, porra, 300, como eu falo, né? Mais de 1000 pessoas por semana aqui nesse podcast e a gente precisa da ajuda de vocês, como eu sempre falo aqui, e eu vou ficar enchendo o saco. D'Ambrosio, eu acho que eu vou começar a fazer umas promessas, viu? Eu acho que eu vou começar a fazer umas coisas, tipo assim, porque esses dias eu acho que foi o Gilson, que é um dos nossos, que eu acho que até, eu não sei se ele mora em Porto Alegre, mas ele é colorado, mora no Grande Sul, não sei se até ele tem uma foto perto do Beira-Rio. E ele volta e meia comenta aqui, né? Um cara, nosso ouvinte que engaja, né? Então ele vem, comenta tudo mais aqui, tem uma abraço pro Gilson, hein? E aí ele comentou assim, ah, vocês vão ter que entrar numa banheira de Mumu.
De Mumu, doce, né? De leite gaúcho aqui, né?
É, Mumu é conhecido como doce de leite no Rio Grande do Sul, né? E que é uma delícia o Mumu, né? Mumuzinho, minha mãe fazia um mumuzinho gostoso. E aí, fica estranho, né, pra quem não é fora do Rio Grande do Sul. É que nem, né, Mumu, o Rio Grande do Sul é uma coisa louca, né? Mumu é doce de leite, cacetinho é pão francês, tem umas coisas, Tico é rola no Rio Grande do Sul. O pessoal fala, né, o Tico Santa Cruz, se ele fosse gaúcho, ele seria conhecido por Rola Santa Cruz, né? Mas não, ele é conhecido, né, Tico, cara, olha Tico. Onde é que se viu isso, né? Eu já falo de rola aqui, porque esse podcast é sobre rola, né?
Tô falando do Gilson, vou te interromper, né? Os comentários do Gilson aí são sempre os melhores, na verdade, né? São sempre os melhores, porque hoje a gente tá gravando sábado, né? E aí ontem, na sexta-feira, tu postou ali um corte aleatório ali do último episódio, que novamente o idoso Neila atacou, né? Atacou. Oi. Porque... ele ataca, viu? Ele brota, né? Ele é impulsivo, né? Ele
eu brota apareço, assim, do nada. Eu venho.
Viu? Ainda mais fala pau, né? Você fica pica-pau aqui, ele já aparece. Aí, tipo, ouviu a palavra, ele é ativado. É incrível, não, né?
Ele falou como é que era era tipo
não, pra exorcizar o Neila. Colocou algo porque o lance do Neila, né? Que tu aparece quando o Neila aparece no episódio, eu tenho que chamar o exorcista do Palpa.
O exorcismo do Palpa. Adoro, maravilhoso.
Mal ele sabe que é isso que o Neila quer, né? Ele quer ser exorcizado aí pelo Palpa, na verdade, né?
Pelo exorcista do Palpa, né? É. Palpa, adoro, maravilhoso. Você já falou publicamente nesse podcast que você não gosta de mim, mas eu venho por isso mesmo. Eu sou contra a cultura das pessoas que não gostam de mim. Eu venho aqui justamente por isso. Por você me odiar. Se você me amasse, eu não tava aqui. Eu odeio quem me ama. Eu só quero estar aqui porque você me odeia. Você já falou isso publicamente aqui pra mais de 45 países. Isso é um absurdo. Mas eu venho aqui. Eu venho. Estou aqui presente. Sempre.
É impossível. Eu já aceitei o fato aí. Já aceitei o fato. É impossível ser livre, então a melhor maneira é tentar conviver de forma pacífica, né?
Mas aí eu tava só falando por causa do Gilson, aí ele falou assim: ah, vocês vão ter que entrar numa banheira e tal, de doce de leite e tal. E,
né, imagina que visão horrorosa, na verdade, né? Porra, aí é um terrorzão terrível, na verdade, né?
Vai ser uma visão do inferno. Mas eu acho que ele tava fazendo analogia ao como é que é o irmão do Lucas Neto? Não, Lucas Neto, o irmão do Felipe Neto, né?
Eu não sei, cara.
Que ele entrou numa banheira de Nutella, uma coisa assim, não foi esse cara, não sei, mas vocês me corrigem nos comentários aqui, mas eu acho que...
O pessoal vai corrigir, vai conseguir achar melhor. Até porque o pessoal tá mais por dentro que nós, né, o idoso, né, no nosso caso, a gente tá por fora de tudo, na verdade.
Dá mais essas coisas dos jovens, né, mas o que acontece, eu acho que semana passada eu te mostrei minha samba canção do...
Ah, eu vi.
Antes
de começar o episódio passado, eu tive que ver isso.
A samba canção do Bob Esponja, que eu tenho, linda, maravilhosa. Então, se bater 750 inscritos até... nós vamos lançar esse episódio no dia 17 de maio. Se até no dia 31, eu vou dar duas semanas, se até dia 31, duas semanas, bater 750 inscritos... Eu vou fazer um desfile aqui com a minha samba canção do Bob Esponja, linda e maravilhosa. Minha samba canção do Bob Esponja. Vou ter que fazer, vou ter que apelar.
Não tem o que fazer, né? A gente chegou num ponto aí crucial, um ponto complicado da nossa existência aqui em termos de... A gente tentou, né? Eu não sei quem é que pediu, na verdade. A gente resolveu fazer vídeo, na verdade. Acho que umas três pessoas pediram, na verdade, a gente resolveu fazer vídeo.
É, tô achando.
Porque
que três
antes gravava muito, só no podcast, né? Ali, só no. Exatamente quando era só no Spotify, enfim. Quando era só áudio, era uma maravilha. Tava 40 graus aí, que nem tá em Goiânia. Tava só com a cueca aí do Bob Esponja. Suando.
Exatamente.
Mas, agora... eu gravava no escuro aqui, totalmente no escuro. Até o último episódio que a gente gravou com o Eduardo Ítalo, ele não sabia se eu tava online ou não, porque ele não conseguia me ver. Tava na escuridão, eu tava numa escuridão total aqui. E, enfim, aí a gente começou a gravar e não tá indo, né? Não está indo.
Não, não tá.
Mas esse é o problema, galera... Luiz. É que nem o Kiss, quando resolveu tirar a maquiagem e mostrar o rosto, perdeu a graça.
Esses dias, um seguidor lá nosso, um seguidor e um ouvinte, que tá toda semana aqui. Aí ele me pediu um negócio, eu mandei pra ele. Aí daqui a um pouco ele me pede outro, eu mandei pra ele. Daí ele sempre elogiando o podcast, eu resolvi perguntar, cara, tu tá inscrito no YouTube? Ele, pá, cara, eu esqueci de fazer. E cara, isso que ele escuta todos os episódios do podcast, o dia do lançamento, na quarta-feira. Ele tá aqui escutando, tá sempre trocando ideia e tal. E não tava inscrito no YouTube. Então, pessoal, a gente precisa. Entenderam? Precisamos, então vai lá. E nos siga, né? Nos siga no arroba Quem Tem Medo de, nas nossas plataformas, é tudo Quem Tem Medo de ou Quem Tem Medo. Você vai nos achar lá no Instagram, pra quem não segue, às vezes tá só no áudio, descobriu no Spotify ou outra plataforma de áudio. A gente faz uns memezinhos legal, a gente na verdade tá gerando conteúdo pra outras plataformas, pra outros criadores de conteúdos que nos copiam, né? Porque a gente faz muito conteúdo original que a gente cria e sai dessas mentes poluídas aqui, muito meme engraçado, a gente posta lá. E sabe o que eu tô fazendo, Ambrose? Eu não tô nem botando mais a marca d'água agora. Não tô botando. Por quê? Cara, eu quer saber de uma coisa?
Dá eu muito não trabalho botar a marca d'água, né?
Não, não é nem isso. É fácil de colocar agora que eu já tô pegando as manhas.
Pra mim dá muito trabalho quando eu colocava isso. Nossa, me dava muito trabalho fazer.
Mas é muito fácil agora que eu já tô pegando as manhas. O problema é que é o seguinte, os caras copiam na cara dura. Então eu tô falando assim, cara, já que essas páginas medíocres aí estão copiando a gente, eu vou fazer uma ação social pra eles. E sem marca d'água. Sem marca d'água, porque aí tu copia lá. E eu tô tentando te ajudar. Vou ajudar de forma indireta.
É caridade,
indireta,
né? É
a, ele
velha,
crescer.
É a boa e velha caridade, né?
A caridade, exatamente. Já que os criadores de conteúdo que só tiram print e copiam de outros lugares e postam na página deles, que na verdade eles são recicladores de conteúdo, eu tô fazendo isso pra eles. Eu tô ajudando a página deles a crescer. Então eu tirei a marca d'água. Mas muitos memes que você vê no Brasil, no começo aqui no Brasil, é a gente que cria. E agora é isso que eu queria dizer pra galera que não... Por exemplo, assim, só pra avisar. O primeiro vídeo que a gente postou lá no YouTube, cara, não faz 2 meses, vai fazer 2 meses agora. Só que eu ainda tava muito cru na edição. Eu que edito, então eu não sabia editar, não sabia corrigir cor, não sabia fazer nada ainda de câmera desfocada. O Bruno com a câmera que tava, não sabia como fazer, gravar ainda. A gente não tava naquela loucura de não saber como fazer direito, né? Porque a gente não paga ninguém pra fazer, tudo a gente que faz.
É que se fosse a TechPix, eu saberia na minha época. Mas aí com essa câmera nova que a Trust me deu, aí é muito tecnológico.
É muita tecnologia, né? Não, olha aí, não é. Eu chego a me emocionar, né? Não, não é feitiçaria, é tecnologia. Já dizia nossa querida feiticeira. E aí, então, o que acontece? Se você viu aqueles primeiro, segundo vídeo lá no YouTube e não falou assim, tá uma bosta isso aqui, vou abandonar vocês e continuar no áudio. Tá diferente, hein? Tá diferente. Tem uns barulhinhos aqui, quando vocês escutam os barulhinhos, é porque tá entrando uma foto, tá saindo uma foto, tá entrando um vídeo, tá saindo outro vídeo, bota os barulhinhos de entrada e saída. Então a gente tá com uma. E agora no próximo vídeo já vai ficar melhor ainda, porque eu tô com. Já descobri uns outros lances aí. Cara, tá, vai ficar top como... Assim, agora pro próximo já vai começar a ficar mais top e tal. Então, se você viu os primeiros vídeos, volte lá no YouTube, porque tá muito melhor, tanto a imagem, tanto com informações na tela visual, né? Vídeos, fotos, informações, diretores, tudo, a gente tá colocando. Então tá bem legal, tá bem bonito, vale a pena voltar lá. E com a gente também está os nossos parceiros Master, que é nada mais, nada menos que o Look, que é uma plataforma de streaming que conta com mais de 10 mil títulos entre filmes e séries. Eu falei 10 mil, eu não falei 1.000, eu não falei 2.000, eu não falei 3.000, eu não falei 5.000, eu falei mais de 10 mil títulos. Isso é uma imensidão de filmes pra você assistir no aplicativo da sua televisão, no Xbox, se você tem Xbox ali, dá pra assistir, no tablet, enfim, tem diversas plataformas, né, no site também do Look, né, vá que você, eu sempre falo, né, vá que você não tem o aplicativo ali pra televisão, bota no cabo HDMI, a TV, vai ficar aquela coisa mais linda pra você assistir 3 telas ao mesmo tempo, numa mesma assinatura, que nem a gente já falou, né? Pode botar na televisão da sala, na televisão do quarto, a gente falou na televisão do banheiro, pra quem tem banheiro, né? Mas também, mas vá que você não tenha televisão no banheiro, mas pode botar na televisãozinha lá do espaço gourmet, onde tem uma churrasqueira, né? Tô falando aqui sempre a terceira opção, uma opção de rico, né? É opção de rico, porque tem ricos que nos escutam, né? Um beijo pro Dr. Felipe aí, até nosso... Dr. Felipe, não, cirurgião
pode,
plástico,
não pode, né? Ser doutor no Brasil e não pode ser médico, que já é rico, né?
Temos ouvintes que com dinheiro aqui, um beijo aí pro Dr. Felipe lá, e que nos manda, geralmente mandou, assim, ele mandou até mensagem agora no último post que a gente fez lá no Instagram, mandou mensagem, Dr. Felipe, que cirurgião plástico, né, outro nível, outro patamar, né, pra te ver onde é que a gente chega, né.
Talvez
a gente
possa, talvez a gente possa fazer uma permuta aí, talvez ele possa nos ajudar, né.
Também,
talvez,
Dr. Felipe.
Possa nos ajudar, talvez, porque a gente tá precisando de engajamento, aqui, a gente tá precisando de seguidor. Não, eu aqui, doutor. Eu vou ter que fazer um transplante capilar aqui, vou ter que fazer uma escalpelação, que o escalpelamento tem que botar algo novo na minha cabeça, né. Vou ter que
aqui,
fazer.
Doutor, ó. pé de galinha, isso aqui, como é que a gente resolve isso aqui? Não dá pra gente resolver esse problema do pé de galinha aqui. Sabe o que que acontece? Eu tô que nem caminhão de prefeitura. O ano é bom, mas a lataria já tá toda detonada.
Tá pura massa. Não, isso aí é porque tá pura massa, né?
É o carro italiano, né? É pura massa, né? E aí, todas aquelas massas remendadas. Mas então é isso, né? A gente. Se você tem aquela televisãozinha gourmet ali pra assistir o look, você pode botar três telas ao mesmo tempo. E tudo isso por R$16,90 no plano mensal. E o pulo do gato, que a gente sempre fala, né? Poupar um dinheirinho, poupar uma graninha. No plano anual, se você fizer o plano anual, sai por R$12,49 por mês, para ter acesso a mais de 10 mil títulos, como eu falei, filmes originais e exclusivos, que entra todo mês no look, originais e exclusivos, que você só encontra no Brasil no look. Então, é isso. A gente segue eles também no Instagram, @look2os, pra você ficar por dentro. Você agora tá vendo aqui na tela o look. Então, acessa lá no Instagram, siga eles pra receber as novidades, né? De quando entra filme no catálogo, o que que vai entrar de original, o que que vai entrar de exclusivo. Que, como eu falei, muitos filmes você só vai encontrar no Brasil no look. É isso. Um beijo, um abraço. Tamo junto, nosso parceiro, @look2os.
Ontem, cara, eu vou ter que falar, eu nunca falo nada da Luke, velho. Ontem eu assisti um filme no catálogo ali, cara. Como tem filme clássico, velho.
Essa fera aí, galera!
Como tem filme tem clássico. Muito, né? Ontem eu assisti Três Homens em Conflito, cara.
Eu vou ter que. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar com a Letícia lá, que é nosso contato lá no Luke, pra conseguir uma assinatura pro meu pai, ver se consegue, porque meu, tem muito filme clássico de Velho Oeste.
Não, cara, tem muito. Tem o Winchester 73 ali, tu tem o filme do Sérgio Leone, tu tem o. Da trilogia dos dólares ali, né? Tem
isso.
Tem o primeiro, né? Que é Por um Punhado de Dólares, e tem o último, né? Que é o Três Homens em Conflito, né?
Isso.
Tem os dois ali. Maravilhoso, velho. Maravilhoso,
velho. É um catálogo, tem, como a gente falou, né? Tem ação, aventura, terror, suspense, ficção, Velho Oeste, romance. Tem pra todos os gostos, pra todas as idades,
look. É muito kids. Filme, cara. Não, é muito filme. Muito é legal filme. A gente falar desse tipo de filme, que nem a gente falou, vários terror que estão lá, porque não estão em lugar nenhum mais. Porque daqui vai chegar um ponto que a gente não vai ter muitos filmes. Porque os grandes streamings só passam a mesma coisa, velho. Mas ele sai de um streaming e vai pro outro.
Sim,
e daqui,
exatamente.
Daqui vai chegar um tempo que a gente não vai ter onde assistir alguns grandes clássicos, sabe?
E outra, tem uma plataforma de streaming, a vermelhinha, aquela que faz tum-dum. Aquela lá, é vergonhoso tu entrar naquela plataforma, cara. É só porcaria. Aí tu entra no catálogo de terror, tu encontra um que outro filmezinho ok, assim. Mas as novidades é uma pior que a outra. Eu fico olhando, assim, entra algumas séries, assim, até de crimes reais, alguma coisa assim, que até é interessantezinha, uma minissérie, às vezes. Mas agora, no geral, a Tundum tá uma mierda. É,
pra terror não. Por isso que eu tava assistindo outras coisas lá, que a gente foi, né? O Homem na Flórida, lá com o Edgar Ramírez, né?
Ah, maravilhoso.
É porque tava na Flórida, né? Eu assisti os 7 episódios, né? Eu imaginei, né? Um homem na Flórida com o Edgar Ramírez, eu pensei que ele fosse aparecer de sunga na praia, direto, assim, todos os episódios. Pensei que ele fosse ser um salva-vida, sei lá.
Um salva-vida.
Não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu, né? Infelizmente, hein?
Um salva-lenda, adoro, maravilhoso. No caso, eu sou a lenda.
Tu percebe que qualquer palavra-chave ativa, né? O modo Neila, né?
Ativa,
desperta. Mas eu prefiro o Neila do que o outro lá, o ex-apresentador da Globo lá do domingo.
Essa fera aí, galera, muito mais
não, esse aí não dá, velho. Esse não dá. Esse tem que acabar, velho.
Não, que isso, bicho. Porra, meu. Quem sabe faz ao vivo, meu. Às 8h07. Porra, meu. Tu vem falar um troço desse, meu. Porra, meu. Que isso, galera. Aí não dá, hein. Aí não tem como.
Tchau, Faustão. Mano, o Faustão. Imagina o Faustão aí tentando fazer uma crítica num filme do James Wan. Deve ser uma loucura. Tô imaginando.
É uma grande fera, né? James Wan.
Cara, hoje a palavra James Wan, hoje esse nome vai ser citado aqui 25 vezes, no mínimo.
Não, e o olho aqui, né? James Wan. O Faustão faz um olho, né? James Wan. Essa fera aí, meu, olha aí. Manja, filho. Não, mas o Faustão, ele gosta de trocar os nomes, né? Como é que ele chamaria o James Wan? Será que ele trocaria pelo quê? James Wang? Será? Porque ele
Wong,
troca, né?
Talvez. Deu o James Bong. Acho que fosse James Bong, seria melhor.
James Bong, galera. Porque ele já falou, né, do o Reinaldo Jaqueline. Tu já viu que ele é Reinaldo Jaqueline? Se é Reinaldo Jaqueline. Reinaldo Jaqueline, meu. Tem também o Pablo Vilar. Música do ano. Olha quem vem aí. Pablo Vilar. Em vez de Pablo Vitar. Então, bros, os 10 filmes de terror com a maior bilheteria de todos os tempos. Em Décimo lugar, vamos começar aqui, né? Décimo lugar, não vamos começar no primeiro, obviamente, né? O primeiro vai ser por último,
né? O primeiro vai ser o primeiro, na verdade, né? A gente começa, a gente começa por trás, né?
Isso, começa começa de trás pra frente, é isso aí. Começa por trás, começa por trás. Né? Tu vê só, olha, a mente poluída.
De trás pra frente, é tu que se perdeu, hein?
De trás pra frente. Eu não sei aqui, eu sempre começo de trás pra frente. Ou de frente. Agora já não sei mais que eu me perdi também. Em décimo lugar, a bilheteria de 320.392.818 dólares. Então, 320 milhões, quase 320 milhões e 500 mil, na verdade, né? Para Invocação do Mal 2, né? A sequência de Invocação do Mal 1, filme de James Wan, dirigido e escrito por James Wan. Sequência que é considerada por muitos... Olha só, eu vou ler aqui a matéria, mas isso aqui é uma baita bilada assino, né? Sequência deste que é considerado por muitos um dos melhores filmes de terror dos anos... de 2010, né? Não sei, aí tem que olhar
da muito. Da última década.
Invocação do Mar.
Essa é boa, né?
Essa é boa, seria boa.
Chegando ali.
Invocação do Mal 2 traz novamente James Wan dirigindo Patrick Wilson e Vera Farmiga nos papéis dos investigadores de atividades paranormais Ed e Lorraine Warren. O filme segue o casal enquanto viajam para a Grã-Bretanha, um país da Europa, para ajudar a família Hodgson, que suspeitam de um caso de poltergeist em sua casa. Embora não tenham feito o mesmo sucesso nos Estados Unidos que o primeiro filme, fez cerca de 102 milhões de dólares no mercado interno. O longa foi o melhor internacionalmente, né? Então, nos Estados Unidos, né, resumindo aqui, que eu tô lendo rápido, ele fez menos bilheteria nos Estados Unidos que o primeiro filme. O primeiro filme,
claro,
fez mais.
Porque não se passava nos Estados Unidos, é a velha história, né? A história não era americana, não interessa pro norte-americano. Ele só não quer saber do que acontece na garagem dele, no quintal da casa. Ele não quer saber do problema que tá acontecendo lá na Inglaterra.
Claro, tá cagando pros outros, né? Pro resto do mundo. Então, internacionalmente, né, o longa fez 217 milhões e ganhando, na verdade, um total de 0,5% a mais que o anterior. O que acontece? Esse aqui fez quase 321 milhões e o Invocação do Mal 1, o primeiro filme, ele fez quase 320. Então a diferença foi de um milhão e pouco ali, entre um e o primeiro e o segundo. Bizarro, né? Então em dois filmes James Wan conseguiu fazer mais de meio milhão, né? Ele fez fez 700 milhões, fez cerca ali de 650 milhões. Em dois filmes, D'Ambrosio. Bom, a gente pode começar a falar aqui antes. Porque assim, primeiro a gente vai falar do primeiro também, porque o primeiro talvez seja até o 11º colocado, né? Mas a gente não vai falar, obviamente, porque ele não tá entre o top 10, né? Mas a gente, obviamente, vai ter que falar porque é uma sequência, né? Do Invocação do Mal 2. Então, assim, o primeiro ele conseguiu misturar o terror, né? O terror de jumpscare, o terror de susto. Porque o primeiro, eu vou ser bem sincero, eu gosto do primeiro. E gosto ok do segundo.
Mas tu também gosta da morte do demônio em 2013, então não é base pra nada também.
Não, a morte do demônio eu acho só ok, assim, pelo gore. Agora, assim, é o gore pelo gore só. Agora o roteiro é muito fraco, né? Então, assim, eu não gosto, mas eu também não desgosto, né? Aquela meio termo ali, né? Então, o primeiro, realmente eu gosto do primeiro Invocação do Mal. Eu acho que ele é uma história clichê, né? É uma história clichê de mansão mal-assombrada, enfim... Mas ele consegue misturar o jumpscare com o terror psicológico, até no primeiro filme. E no segundo filme, pra mim, tem coisas ali que o roteiro não tá muito bem amarrado, sabe? Eu acho que ele foi muito... Realmente, porque o primeiro foi um grande, grande bilheteria, né? Gigantesca, ganhou muita grana. Então, ele não amarrou muito bem o roteiro desse segundo filme. Tem coisas ali que tem ponta solta. O final, a resolução do filme, pra mim, não é boa. Mas ele tá ali, justamente, eu acho, nessa 10ª posição... Porque, né, a sequência que num primeiro que deu muito certo. E também era dirigido pelo James Wan ainda, né, na época. D'Ambrosio, fale sobre Invocação do Mal 2 e as suas coisas.
Eu posso só dar um oi, um tchau e tu edita depois e a minha câmera caiu, ou eu tenho que falar alguma coisa mesmo?
Não, tem que falar.
Infelizmente, poxa, Bilo, tem que falar. Meu dia tá batendo bom hoje. Nossa, acordei cedo hoje, fui trabalhar, tomei um energético no café da manhã, depois do almoço tomei outro energético, antes do podcast que eu tomei outro energético, né? Tô com mais energético no meu corpo que sangue, na verdade.
É o Energetic Man, né?
O que que é? Cara, 2013, na verdade. A gente vai ter que voltar, a gente falou, a gente vai falar sobre uma Invocação do Mal 2, só que a gente tem que voltar pro primeiro, na verdade. 2013, eu acho que é um ano amaldiçoado, na verdade. Porque a gente teve a morte do demônio ali, A gente invoca... tem a Guerra Mundial Z e a gente tem o Invocação do Mal. Ah, eu gostaria de ter um episódio em que eu não tivesse que falar algo...
James Wan.
É, sei lá, alguma coisa tira onda, né? Mas eu vou ter que falar, não vou ter escapatória. Eu não sei exatamente por que foi sucesso. Vou te falar que... Talvez seja um mistério pra mim o porquê do Invocação do Mal ter feito sucesso. Porque, na verdade, é um emaranhado ali. Tem um monte de clichês que já foram feitos muito durante
muitos anos. Ele reciclou, né, muita história de Mansão Assombrada e tudo mais, né?
Pegar ali, por exemplo, a história da Shirley Jackson, né? Cara, a gente já viu essa história durante décadas. Décadas e décadas e décadas de histórias muito parecidas com a Invocação do Mal, né? A Shirley Jackson, lá nos anos, no final dos anos 50, ela escreveu A Assombração da Casa da Colina. Que foi o que deu o pontapé inicial pra... Uma porrada de coisa que a gente tem nos anos seguintes, né? A Maldição da Residência Rio, a Maldição da Casa Mal-Assombrada, a Casa da Colina...
Os Inocentes, né? Dos anos 60...
É, tudo que a gente teve ali... E ela influenciou o Stephen King, Neil Gaiman... Esses caras sempre disseram que foram influenciados pela Shirley Jackson. A diferença é o quê? Por exemplo, o Stephen King, quando fez a Red Wolf... Ele pegou, nitidamente, uma homenagem, sabe? Pô, ele era fã da Shirley Jackson e ele fez a história do Red Rose inspirada no conto ali da Shirley Jackson. Tu pega o Flanagan em toda a Maldição da Residência Hill, Blake, são adaptações ou derivados da obra da Shirley Jackson. O James Wan não, ele não é, mais uma vez ele pega uma história, ele faz um compilado de coisas, ele pega todas as referências possíveis, ele pega histórias que já foram utilizadas em inúmeros filmes e ele muda uma coisa aqui, uma coisa ali, ele muda, ele faz uma mistura e lança um filme como se fosse uma coisa revolucionária, original, sabe? Por que eu sou implicante com ele? Porque eu acho que realmente o filme que ele fez, que realmente foi original, foi o Jogos Mortais. Eu acho que ali ele estabeleceu um novo padrão pra coisa. Depois disso. Ele pega... É muita coisa reciclada. Muita coisa reciclada. Eu acho chato. Acho a trilha sonora chata. Acho todos os filmezinhos dele ali com liçãozinha de moral chata também, velho. Que não precisava. Mas por alguma coisa, algum motivo, o Invocação do Mal pegou. Pegou forte. Seria muito mais fácil pra nós aquilo. Se a gente chegasse e passasse bem. Não, eu adoro Invocaverso. Eu adoro Maldição da Chorona. Eu adoro a Freira. Eu adoro a Annabelle. Pra nós, pra mim, pra gente, seria muito melhor. Porque cada vez que a gente vai lá e fala de James Wan e faz uma postagem, a gente perde um horror de seguidor. Essa é a real.
Sim, a gente perde
essa,
muito.
Essa é a real. Seria mais fácil pra nós falar bem, ou a gente simplesmente não falar, seria muito mais fácil. Mas não, eu acho que tem que falar. Agora você
tem.
Eu acho que por que que fez sucesso, eu não sei, velho. Eu não sei se foi o ano. Porque pra mim, a gente tem anteriormente, a gente tem a Entidade, sabe? A gente teve a Entidade. Uhum. E pra mim é um filme muito melhor, velho. É um filme muito melhor.
Eu também acho. Mas sabe o que acontece? É o terror de cinema, né? É o terror pipocão de cinema. E que é um terror que tu... tu não precisa de... Como é que eu vou te falar assim?
Muito recurso, velho. Porque tu pegar a fórmula do James Wan é gastar pouco e fazer muito lucro.
Sim, isso ele sabe fazer com maestria.
Então
isso
ele gasta muito pouco e aí ele usa história, ele usa os medos de cada um. Porque Fantasma funciona, Possessão funciona, há décadas funciona, sabe? Antes, se a gente pegar anterior o Exorcista que a gente vai falar hoje, já funcionava a história de Fantasma.
Sim,
sabe?
Sim.
O próprio Invocação do Mal, por exemplo, é uma releitura do Desafio do Além. Do Além, que é baseado na obra da Shirley Jackson, sabe?
É que assim, o que o James Wan faz diferente de vários outros caras que tentam fazer, que eu acho, na minha opinião? A própria direção dele, ele consegue misturar na direção com takes, com planos de sequência, com planos inclinados. A forma da direção dele e a edição é boa. Pra gerar susto, jumpscare. E ele começou nessa época a fazer aquela coisa de imaginar, por exemplo. Assim, eu tô dizendo assim, pra pessoas que nem a gente, que já curte terror há muito tempo, né? Não tô falando das pessoas que são o espectador casual, né? Que eu acho que ele atinge muito o telespectador casual. Que vai pro cinema, né? Eu falei o pipocão, né?
Sim.
Então, o comercial. Então, pra pessoas que ele consegue misturar, por exemplo, assim, pra nós que já estamos, né, hoje aqui fazendo análise dos filmes e tudo mais, ele bota assim, ele começou a colocar, por exemplo, vou botar essa cena aqui, aí ela vai pensar, agora vai vir um jumpscare, e aí não vem. Ele começou a botar algumas coisinhas pra brincar com isso. Então, nesse negócio, assim, ele até não foi inovador, obviamente, mas ele consegue fazer muito bem alguns takes e planos de sequência ou planos de direção. Isso ele sabe, ele é bom nisso. Até no próprio Maligno tem algumas... É claro, ele não criou muita coisa, né? Por exemplo, aquela cena do Maligno, da guria correndo e a câmera por cima e tal, que ele faz parecer ser um plano de sequência, mas não é, tem corte. Mas parece ser um plano de sequência ali. Aquela cena é um take muito bom. Mas, por exemplo, a gente já viu lá que a gente já falou, na Nets of Kin, um filme australiano, nos anos 80, fez um plano igual. Só que é menor um pouco, mas fez um plano igual. Então o James Wan não cria.
Com muito menos recurso, 30 e poucos anos antes, na verdade, né?
O James Wan não cria. Mas pro telespectador casual, é um gênio.
Claro,
e aí o boca a boca, né?
Funciona. Qual é que é pra mim o grande mérito dele? é introduzir o terror pra uma galera que não tá, sabe? Que não foi ambientada ainda. Pra uma nova geração. Isso ele sempre foi. Tu pega um monte de gente que não era tão fã do terror, ele conseguiu fazer isso com Jogos Mortais. Uma década de filmes de Jogos Mortais ali depois, sabe? Um legado muito grande. E ele fez isso. O Sobrenatural, ele começa a fazer a mesma coisa. Tu pega vários takes do Sobrenatural, que funcionaram no Sobrenatural, ele mesmo se reciclou, porque aí no Invocação do Mal ele fez a mesma coisa. Ele usou um take parecido, só que ele trocou, sabe? Ele trocou um detalhe aqui, um detalhe ali. Então, o que funcionou, ele replicou. E replicou, e replicou, e replicou.
E até se for, como tu falou, nesse, tocou nesse ponto, é legal. Porra, muita gente que às vezes não curte filme de terror conheceu, como principalmente a geração dos anos 2000, às vezes tava ali com a galera que nasceu nos anos 2000, por exemplo, né? Pô, ali com 2003, tava com 13 anos, obviamente, né? Fazendo um cálculo rápido aqui, 12, 13 anos. E com 12, 13 anos a gente via filme de terror. Vai óbvio, dizer que né? Com 12, 13 anos a gente vê uma Invocação do Mal. Pô, ia achar do caralho, sensacional. Claro,
vai funcionar.
E aí tu vem hoje, às vezes, virou fã de filme de terror por causa de Invocação do Mal. Então, beleza, maravilha. Mas agora, é uma bilheteria absurda, porque esse filme, por exemplo, 2, eu ainda, como eu falei, eu acho um filme que eu não gosto, mas eu também não desgosto, eu também tô na meiuca. Porque eu acho muita coisa interessante, que nem planos, como eu falei, de sequência, planos que ele faz da direção, mas eu acho, e tem cenas muito boas também, que são bem interessantes, assim, cenas de terror mesmo e tal. Mas a resolução do filme e o roteiro não são muito bem amarrados. Não são. E aí é que me pega um pouco. Mas eu acho que é isso, D'Ambrosio. Pra gente finalizar,
não,
sobre
outra coisa, Invocação do Mal, né? Assim, o Diego é um cara que sabe se vender, velho. Ele sabe se vender. Então ele sabe que fazer. Quando ele vai fazer um filme, ele já bota. Cara, a gente tem a Annabelle no primeiro, a gente tem a Vala, que ali é a freira no parte 2, né? Porque não tem como não falar do parte 2, do Invocação do Mal, sem falar da Vala, né? Enfim, que depois gerou.
Sim, que a gente vai falar depois.
Ele já cria ali, sabe? Pensando que, tipo, vou fazer mais um filme daqui, sabe? Dá pra tirar. E quase que ele tirou mais ali o Homem Torto também, quase que saiu também. Ficou 5, 6 anos ali pra rolar um derivado. Por sorte não saiu, porque, pô, chega, né?
A gente vai falar, não entrou no lance da freira, porque a freira tá nesse top 10, então, da maioria.
Sim, a gente vai falar dela daqui a pouco, né? A Vala aqui, né?
E aí, pra galera que diz que, não, o Luiz mente, ó, o Luiz fala que fica mentindo, que tá com calor, que não sei o quê. Só vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, ó. Olha só isso aqui. Agora vocês vão ficar cegos. Se tem um vampiro nos escutando, vai morrer agora, quer ver? Olha só. Olha isso aqui.
Um sol pra cada um, né, em Goiânia, né?
Caralho, meu, que loucura. Aí depois mente, né? Não tem um ventilador pra não fazer barulho, não tem um climatizador, porque não tem dinheiro pra comprar, e muito menos ar-condicionado aqui, né? E esse sol desse jeito. Em nono lugar, voltando aqui, eu acho que esse merece, hein? Esse merece porque eu acho que, porque eu gosto do casal. Eu gosto do diretor, eu acho que é um diretor que eu tenho um apego nele, porque ele não era do terror, ele era um cara que eu conheci na comédia. Gosto muito desse casal, um casal que sabe aquele casal de ir na casa fazer churrasco, ir fazer janta, deve ser um casal legal, assim, sabe? Transparece que é um casal legal, né? Em nono lugar, Um Lugar Silencioso, com a bilheteria de 340.939.000, quase 341 milhões, e esse eu acho merecidíssimo. Ele teve um orçamento de cerca de 17 milhões e lucrou quase 341 milhões de dólares. Aqui, ainda por cima, ficaram ricos pra caralho, né? Ainda por cima, só com esse filme aqui, já tava com a carreira feita, né? Dirigido por John Krasinski, né? Que eu falei, John Krasinski, que eu conheci no The Office.
No
The Office. Eu esqueci de ligar minha luz aqui, porque eu tirei pra bateria. E agora voltou minha luz. Então, dirigido por John Krasinski, estrelado por ele também, né? Obviamente. E também pela sua esposa, né? Emily Blunt. Esse filme de terror pós-apocalíptico gira em torno de uma família que luta para sobreviver em um mundo onde criaturas extraterrestres matam ao ouvir qualquer mínimo som. Lançado em abril de 2018, o filme, que custou cerca de 17 milhões de dólares, faturou só nos Estados Unidos 188 milhões de dólares, né? Enquanto no resto do mundo fez mais 152 milhões. Praticamente a bilheteria estadunidense e mundial foram bem parecidas, totalizando quase 341 milhões de dólares. E aí, D'Ambrosio, eu acho merecidíssimo.
Merecido, cara. Merecido.
Eu acho que, assim, só pra... eu vou te passar a bola rapidamente aqui, porque a gente não precisa comentar muita coisa. Além de tudo, é um filme que não é, assim, pós-apocalíptico, né? Não é uma ideia, nossa, que ideia mirabolante, maravilhosa, mas não. Mas tudo é bem feito. O John Krasinski parece que ele faz aquilo do coração. Parece que ele tá tirando toda a criatividade, toda a atuação dele, aquilo parece muito genuíno, é um trabalho muito genuíno, parece que é um feito com amor, sabe? E claro, né, tava uma mulher envolvida, ele atuando, dirigindo, mas me transparece uma coisa genuína e muito bem feita e executada. D'Ambrosio, as palavras estão com você sobre Um Lugar Silencioso, parte 1, né?
Parte 1. É importante falar que é o parte 1, na verdade, né?
Exatamente.
Porque o parte 2 ali, mesmo tendo o Cillian Murphy, ele não me convenceu, né?
É,
mas... faltou. Cara, eu acho que o Lugar Silencioso é a prova, na verdade. Quando tu é fã, o John Krasinski, sabe, dá pra ver que ele era um fã, realmente. Ele é um cara que ele abraçou, ele curte o terror. E ele
com
fez,
certeza.
Ele colocou os medos dele, ele colocou o que ele sabia que dava certo. E ele se... Cara, ele se jogou, velho. Se jogou porque...
Se jogou, né?
Cara, o filme não tem nenhum... Sabe, não tem grandes diálogos. Cara, não tem... Não é moralizador, não é conservador, não quer passar nenhuma frase de impacto. O filme só vai, ele é sobrevivência, sabe? Sobrevivencialismo, acho que é o nome da palavra correta, né?
Essa fera aí.
É, né? Isso aí. Língua presa é foda, né? Pelo menos ser feio e não consegue falar, né? É foda, né? Mas, enfim, né? Pra mim funciona na época. Eu gosto, eu acho bem interessante o primeiro. O que eu não gosto do segundo, e eu não sei se tem margem pra outros filmes, eu acho que a história...
Vai ter um terceiro, né?
Vai ter o ano que vem o terceiro.
Ele só vai ser o produtor, na verdade. Ele não tem nem direção, nem nada.
Eu acho que ele teve uma ideia muito legal pra um filme. Uma ideia muito, de certa forma, genuína. Porque vende, né, meu? Alienígena, monstro.
Silêncio, vende, né?
Silêncio. O interessante do Lugar Silencioso é realmente isso, né? É a contrapartida, porque tu tem um silêncio muito grande. Tu tem um... Ele é um filme muito baixo. E quando tem uma cena de terror, realmente o volume vai lá em cima.
É.
E a
sacada, né?
Te dá um choque, porque até então a gente nunca teve um filme realmente parecido com isso. E aí que a gente tava tendo onda no começo do episódio, né? Porque os monstrinhos ali, a gente não sabe se eles são só, sei lá, uns canhões de caça, se tem alguém que mandou realmente eles pra fazer o extermínio da raça humana. Porque nunca mostrou a nave, na verdade. Nunca viu aquele monstro, ele pilotando nave nenhuma, né? Ou ele chegando, sei lá, se ele veio num cometa, o que ele veio, a gente não sabe. Mas... E é interessante, porque eles estão ali realmente pra fazer o extermínio, né? Pra matar geral ali. E aí tem o lance do som, né?
Exatamente, que é interessante, né?
Que é interessantíssimo, na verdade. É interessantíssimo, porque tu não pode dar um tiro.
Exatamente.
Tipo, só usar arma, fudeu, entendeu? Mas é interessante, porque o filme se passa exatamente nos Estados Unidos, e aí realmente, né? O cara tem arma em casa, vai dar tiro.
Mas,
não deu, né? Fudeu.
Fudeu. E o lance da filha dele ser surda muda, que a atriz é surda muda, na verdade, é um baita sacada pra poder eles se comunicarem entre si também, né? Porque aí toda a família sabia falar, fazer a língua de sinais.
Porque já tem o porquê também, né? A história é muito bem amarrada, na verdade.
Muito bem amarrada. Olha só, D'Ambros, fazia tempo que a tua câmera não craquelava, hein? E craquelou para mim agora aqui, hein? Vamos lá, voltamos agora, né? A gente travou por causa da câmera do D'Ambros, já tempo não travava, mas agora
não
travou.
Não sei quem, a minha câmera, não sei. Quem prova que não é o teu computador, hein?
É, isso é verdade. Ninguém prova
quem
nada,
que prova?
Né?
Porque sim, eu vou te entregar aqui, Luiz. Eu vou te entregar aqui, de novo.
Mais uma
vez. E eu acho que da última vez tu me censurou, né? É que tá na moda censurar agora, né? Tá na moda censurar, né? Nunca teve tão na moda censurar, na verdade.
É verdade.
Porque esse teu celular aí... Cara, eu tenho certeza, Luiz, que travou aí. Não foi no meu.
Ah, é?
É, porque esse teu celular... Por exemplo, eu não sei como é que tá o teu computador. Eu não tenho acesso ao teu computador. Mas o teu celular tem tanta putaria que da última vez que eu te liguei, o telefone não tocou, ele gemeu,
né? Já dá o gemidão do WhatsApp ali, né?
Então eu não sei como é que tá esse computador, né? Ele deve estar sofrendo pra fazer a transmissão aí, né? Deve estar sofrendo.
Pode ser.
Porque tu disse que a minha câmera tá craquelada, mas eu não nem tenho que enxergar agora. Craquelou de uma forma, eu não sei quantas páginas tu tem aberto aí, nem o que tu anda vendo, Luiz.
E é só enquanto a gente tá se falando que eu tô vendo não posso falar agora aqui o nome do site divulgar, infelizmente. É, mas a gente tá falando sobre um lugar silencioso, né, D'Ambros? E aí continua falando.
Merecido lugar. Eu acho que dos últimos 5 anos foi bem interessante. Cara, 2018 foi um ano, na verdade, que eu considero um ano bem interessante. 2017, 18, né? 2017 a gente teve o Ritual do David Bruckner. 2018 a gente teve a Aniquilação do Alex Garland, que eu adoro aquele filme. Cara, como eu gosto da Aniquilação.
É muito bom.
E a gente teve também aí o Lugar Silencioso, cara.
É.
Um bom filme, maravilhoso. Eu não entendo, eu não sei como vão fazer em termos de expansão da franquia, porque o segundo filme ali parecia que ele ia dar um salto muito grande. Na verdade, ele ficou andando em círculo só, pra mim. Não avançou grande coisa.
É um bom passatempo, mas nada demais, nada muito, assim, grandioso.
É, o primeiro foi muito interessante, mas o segundo não...
É, tem muitas cenas, o primeiro, né? Daquela cena do pé na escada que ela tá descendo.
A cena do velho lá, que dá um berro lá pra morrer de uma vez, o idoso. O idoso não bastava ainda. Tu percebe que o idoso ali no Lugar Silencioso, ele não podia morrer sozinho.
Ele
tinha que dar um grito ali pra tentar levar mais alguém junto, né? Tu percebe
claro,
como é que é, né? O idoso é maligno, velho. O idoso é maligno.
E tem aquela cena também da cachoeira que é bonita, né? Que eles podem conversar, porque aí tem barulho da cachoeira, é uma cena bonita e tal.
Bonito.
É legal, é interessante.
Tem a cena da ponte também, ali, a cena da ponte, que é aquele assim elevado. Bem bonito também.
Puta, é bonita. Tem várias bonito. Cenas legais.
É.
Bom, sobre o Lugar Silencioso é isso, merecidíssimo estar no top 10, eu acho, porque, como eu falei, genuíno, passou todo o amor pra aquele que ele tinha pra esse projeto, passou pra gente também, então é isso. Em oitavo lugar, nada mais nada menos que Hannibal, bilheteria de 351 mil, $392.692.000. Hannibal, dirigido pelo grande cineasta Ridley Scott, né, de Blade Runner, Gladiador, Alien, o Oitavo Passageiro, Alien, e grandes clássicos, e também algumas coisas mais ou menos, e funciona como uma continuação, né, do premiado filme Silêncio dos Inocentes, de 1991. E aqui o Anthony Hopkins, assim, tinha tudo pra dar certo esse filme, né? Tinha tudo pra dar certo. Ridley Scott, grande diretor. A volta do Anthony Hopkins como o Hannibal Lecter, né? Nosso querido Hannibal Lecter. Com um orçamento grande, hein? De 80 milhões foi de dólares. E faturou, no primeiro só final de semana, já faturou 58 milhões, hein? Quase já bateu 100%. Claro, como a gente já falou, né? O filme tem que fazer umas 3 vezes mais pra dar lucro. E deu, né? Obviamente, esse aqui. Mas é que esse aqui, no primeiro final de semana, fez 58 milhões de dólares. Sendo, na época, a maior bilheteria para abertura de um filme de 18 mais, né, de todos os tempos. No mercado doméstico, Hannibal fez, doméstico americano, né, 165 milhões, enquanto no mundial faturou 186 milhões, então o mundial faturou mais que o americano. Bom, aqui, como eu falei, esse filme tinha tudo pra dar certo. Além do Anthony Hopkins, a gente tinha como vilão aqui o nosso querido
Gary Oldman.
Grande,
maravilhoso. Que nesse filme ele interpreta o vilão chamado Boquinha de Cu com Cãibra.
Boquinha de Cu com Cãibra, exatamente. E adoro ele no Drácula de Bram Stoker.
Aquele óculos dele ali, maravilhoso.
Aquela cartola, aquele paletó. Nossa senhora,
aquilo lá eu bebi mais um
sonhei
pouco,
eu com bebendo, muitos tempos, muitos dias eu sonhei com Gary Oldman naquele traje, depois que eu via. Eu fazia a novela Vamp, né, que eu era o Conde Vlad, e sonhei muito tempo com aquele filme. Maravilhoso, ótimo ator, adoro. Meu amigo Gary Oldman, meu amigo.
Eu imaginei que fosse
meu amigo.
O Will tem muito amigo, percebe, né?
É porque eu sou uma personalidade, né? Uma personalidade do cinema mundial.
Ele é muito dado, né? Então ele é muito querido, as pessoas gostam muito dele, né?
Gosto muito. E então tinha tudo pra dar certo, mas...
Rei Liotta, que pra mim um dos pontos bem interessantes desse filme é a cena final ali com o Rei Liotta.
Esqueceu falar do Rei Liotta, né?
Rei Liotta que viveu a vida alucinadamente, né?
Viveu.
Morreu faz pouco tempo aí na República Dominicana. Sabe-se lá o que o Rei Liotta tava fazendo na República Dominicana. Eu não quero dizer nada. Eu já fui duas vezes pra lá. Vou te falar que a República Dominicana é louca. Eu acho que a República Dominicana comeu ele mesmo. Pegou ele.
Pode ser. Ele que fez o Urso do Pó Branco, né? Um dos últimos trabalhos
dele. Também, né, eternamente a cara de vilão, né? Preparado, né?
Mas uma das grandes cenas desse filme é a cena final, né? Que o Hannibal Lecter corta um pedaço do cérebro dele e dá pra ele próprio comer, né? Ele tá ali já meio loucaço ali, né?
Ele já tá assim, sim. Eu acho que ela sendo uma grande cena, na verdade. E eu acho interessante que o Hannibal, que muita gente gosta do filme. Eu não acho um filme ruim. Vou te falar que, tipo, eu não acho um filme ruim.
Não é ruim.
Só que eu acho que depois do Silêncio dos Inocentes, nada que foi associado ao Hannibal. Nada, nem a série, nada chegou nem
perto, sabe, né?
Nem perto, porque no Silêncio dos Inocentes, né, era a idade certa do Anthony Hopkins. Ele tava na idade certa, ele tava com corpo. Exatamente no momento, sabe, uma coisa tem que acontecer? Tinha que acontecer ali. E aconteceu da melhor forma possível. O Hannibal Lecter, no Silêncio dos Inocentes, ele tem, acho que, 18 minutos de tela, né? É pouquíssimo tempo.
É pouco tempo.
Só que quando ele aparece, mesmo quando ele não fala, ele te come com os olhos. É incrível, velho. É perfeito. O Silêncio dos Inocentes é perfeito. No Hannibal, ele já tá mais ali, tipo, já tá, cara, sabe, ele já tá... O que acontece? Eles mostram mais a ação. No Silêncio dos Inocentes, a Clarice, ela tá tentando entender, ela tá investigando. Então não mostra o que realmente ele faz, como ele é o instrumento do mal ali. No Hannibal já mostra que ele vai ali, ele corta a coxa femoral, ele estripa, ele... Aí perdeu um pouco, pra mim, perdeu um pouco do mistério, perdeu um pouco daquela sedução, sabe?
Sim. Tem, assim, esse filme tem algumas cenas legais, até a própria cena que ele pega o policial na Itália e joga ele na parede enforcado lá na...
Ele corta as tripas, voam pra sair pra fora ali, né?
Exatamente, quando ele bate, né? No que ele tá enforcado, quando dá a corda...
Ele dá uma estancada ali, e aí sai.
Cai as tripas, tem cenas legais.
A cena dos cortes também, né, do boquinho de com cãibra é legal. A cena dos javalis, né? Dos porcos selvagens dos comendo porcos, ali também é interessante. Mas em termos de filme em si, é legal. Chegou numa época boa, chegou numa época interessante. Mas eu não vejo por que ele tá aí no top 10. O Hannibal, o Silêncio dos Inocentes. deveria estar muito mais, né? Mas a gente entende. E aí o Silêncio Inocente deu o pontapé inicial pra tudo que veio depois ali, pro Dragão Vermelho. Porque aí o pessoal já foi, porque já tava com aquela expectativa lá no alvo, sabe? Ainda mais o Anthony Hopkins ia estar. Iam ver o Anthony Hopkins de novo, como Hannibal. Funciona, cara. Eu vou te falar que eu reassisti. O ano passado, a gente foi fazer o episódio com o Augusto Canto ali, eu reassisti. É legal, mas ele tem, ele não consegue.
Não consegue, né, Moisés?
Não consegue.
Ele. E como eu falei, tinha tudo. Como por ser uma sequência, e uma sequência com nomes de grande peso, além do próprio Anthony Hopkins, né? Como
tem
falei,
diretor, Oldman, tem um elenco,
Ridley Scott.
É, o lance das sequências é sempre maior, né?
É. E aí, então, como tinha orçamento maior, elenco melhor, só tirando a Judy Foster, né? Que não voltou, infelizmente, porque ela até ganhou o Oscar como melhor atriz pelo Silêncio dos Inocentes. Infelizmente, ela não aceitou voltar. Estava trabalhando num outro projeto na época e não quis voltar. Mas agora o resto era um grande elenco, né? Então, assim, a bilheteria é por causa desse elenco e dessa direção, mas que pra mim, assim,
é do hype do primeiro filme.
Poderia ser bem melhor.
Poderia
ser bem melhor. Mas a gente já falou mais no episódio sobre esse filme, não dá pra gente perder muito tempo, porque eu acho que a gente já falou mais sobre esse filme na franquia Hannibal, com Augusto Cano. Adoro, maravilhoso. Aquele rapaz com aquela careca, lisa.
O Augusto, quando voltar, a gente tem que fazer um episódio aqui. Agora tá com câmera, que a gente tá no YouTube, né? E dificulta um pouquinho mais pra fazer a gravação aqui, na verdade. No Augusto, a gente tem que fazer um episódio com ele sobre Tubarão, velho.
Eu queria ver a careca de baixo dele, adoro. O meu sonho é ver a careca de baixo dele. Nossa.
Talvez seja por isso que ele não quer gravar. Talvez ele não volte pra fazer a gravação aí do...
Ele vem. Se chama, ele vem. Ele vem.
Tu viu que o Fabrício agora tá no... Ontem, sextou, ele tava na TV assistindo na TV na sala, velho. Eu perguntei pra ele por quê, na verdade.
Adoro. Esse rapaz é um exemplo pra sociedade brasileira. Se pudessem trocar uma palavra com esse rapaz chamado Fabrício Bulcão, além de lindo, além de pauzudo, esse é pauzudo, esse eu conheço.
Parece um eclipse, assim, dependendo da hora que o sol bate ali, parece um eclipse.
Exatamente, e tinha um rapaz, além, isso que, né, Deus às vezes faz as coisas assim, absurdamente perfeitas, né, porque lindo, gente boa, simpático, e aí ele faz assim, vou fazer o pau desse rapaz, aí ele pega e faz assim, ó, e aí faz um troço comprido, batendo no joelho. Nossa, maravilhoso. Esse rapaz, Fabrício Bulcão, nossa. Beijo, Fabrício. Beijo pra você.
Eu entendi, que beijo, né? Que beijo. Tudo bem, né? Então, o dia do trabalhador ali, todo mundo postando, né? As profissões, com quem já trabalhou. E aí ele postou lá as coisas que ele já fez, os empregos que ele já teve. Ele postou ali, tipo, uns 30 tipos de coisas que ele já fez ao redor do mundo. Que ele deu a volta ao mundo, né? Meu Deus do céu. Ele viveu a vida de 30 homens, eu acho. De, sei lá, de... É fora do normal, né?
E humildade, né? Que rapaz humilde. Humilde. Esse rapaz é muito humilde. Humildade em pessoa.
Um abraço aí, mano. Um abraço aí pro Fabrício Bulcão. Né? Sabe que eu tenho uma foto, né? Eu tenho uma foto aqui num quadrinho que eu tenho aqui. Uma foto minha dele. Ele tá ali permanentemente, né? Tenho foto contigo, obviamente. Mas eu tenho uma foto com ele que não sai da parede. Ele tá toda suja, né? Embolada. Mas eu nem limpo. Ele tá ali na parede ali. Que homem.
Foto linda. Maravilhosa. Maravilhosa essa foto. Já vi. Ai. Bom, agora a gente vai pro sétimo lugar aqui da nossa lista, né?
Até que enfim, porque tu imagina, eu não sei quanto tempo dá, né? Eu tô gravando esse episódio. Ele já fala 2h30, né? E chegou a ser no 7, né? Que loucura, né?
No 7, mas agora vai ser rápido. Porque esse aqui não tem muito nem o que falar, né? Esse aqui tem que só xingar mesmo. Que nada mais, nada menos que A Freira. A Freira fez uma bilheteria. Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. 365 milhões 550 mil dólares, lançado em 2018. É um terror sobrenatural da franquia Invocação do Mal, né? Na verdade, é o famoso Invocaverso. Enfim, precisando lidar com a presença de uma freira demoníaca, uma encarnação de Valak, da Invocação do Mal 2, com um modesto orçamento de 22 mil milhões de dólares. Na verdade, não é tão modesto 22 milhões de dólares, mas até que é. Pra terror, na verdade, pra terror não é tão modesto pra 2018. O longa faturou 117 milhões nos Estados Unidos e Canadá, enquanto nos outros territórios conquistou 248 milhões, correspondendo 68% da arrecadação total do filme é fora dos Estados Unidos. E agora eu vou trazer aqui pra você que gosta desse filme, eu vou trazer uma informação aqui, porque tem gente que gosta de Ambrose, a gente já criticou esse filme aqui, e aí gente que falou assim, nossa, mas a Freira é muito bom, a Freira é não sei o que, aí é isso que, claro, o gosto é de cada um, né?
Tem outro filme da Freira que eu vi, mas era um outro filme, era uma paródia ali, que não, era um outro filme.
O gosto é que nem bunda, cada um tem a sua e tá tudo certo. Mas eu tava olhando e falei assim, eu vou dar uma olhada, porque faz tempo que eu não vejo, faz tempo, eu nunca vi o Rotten Tomatoes, que não faz referência nenhuma nesse podcast, não tem relevância nenhuma a Rotten Tomatoes, mas a Freira Freira, eu tô falando pra quem gosta, tá, da Freira, ele tem 25% dos críticos, a Freira.
E 25% da crítica especializada.
De especializada. E o público, que às vezes bota o filme lá em cima, né? O público tá em 35%. Mas não consegue. Se juntar as duas notas, não dá 50%. Não, até dá.
É, talvez aí. Dá 65%. Talvez seja o mesmo pessoal que é fã do Zack Snyder. A gente nunca sabe, né?
Pode ser.
Quando vê, tu é 2 em 1. Quando vê, tem um combo, né? Tu imagina, né? Não basta gostar de um, gosta do Zack Snyder, gosta de James Wan. Tudo bem, né?
Tu sabe o que me impressiona nesse filme? É porque quando. Os 15, 20 minutos iniciais dele são muito legais. Assim, 20 minutos. O primeiro ato, digamos assim, né? Falando que nem cinéfilo aqui, né? O primeiro ato. É interessante. Aquele lance da abadia, enfim, ele instiga, a ambientação é muito legal. Então, assim, aquilo dá um up pro filme. Eu pensei, opa, olha, vai vir coisa aí, né? Ele traz o interesse, aquele lance da abadia, do jeito que é apresentado, a ambientação, tudo mais. Beleza. Cara, passa 20 minutos do filme, já era.
Já que estavam fazendo um filme numa abadia, acho que eles deviam ter mostrado o processo de fabricação de uma cerveja trapista, na verdade.
Era muito mais interessante.
Seria muito mais interessante, na verdade, né? Muito mais interessante. Aí tu vê, né? O filme não conquistou a crítica, não conquistou nem o público e é um sucesso de bilheteria. Tem explicação pra isso? Tem explicação pra isso?
Não tem. Não, claro, não tem não. Explicação.
Mas sabe o que é isso, Luiz? Agora a gente vai ter que ver. Vou tentar revisitar aí 50 anos numa frase curta aí, numa pequena analogia. Cada geração aí tem o que merece. Tu vê aí a geração da nossa geração, dos nossos pais, por exemplo, os caras, eles tiveram aí Tubarão, Exorcista, eles tiveram Massacre na Serra Elétrica, eles tiveram Profecia, final dos anos 70 a gente teve Halloween, pô, só tinha coisa boa. Nós aí nos anos 90 a gente consumiu tudo que foi lançado nos anos 80, a gente ainda tinha aí o Conto da Cripta, Cine Sinistro, Cine Trash, e de quebra no domingo a gente ainda tinha a Banheira do Gugu ainda, moralizadora ali. Ixi, já tinha a banheira do Gugu ali.
Eu não vou botar a trilha sonora aqui.
Pro terror das nossas mães aí, né? Pro terror das nossas mães, a gente era viciado na banheira do Gugu. Aí agora, depois, aí tem a Freira. Tem Megan aí, né? Que defenderam o Megan, mas eu não vi ninguém ainda. Não vi ninguém com tatuagem da Megan. Eu já vi um monte de gente com tatuagem do Michael Myers. Eu não vi ninguém com tatuagem da Megan.
Quero ver. Vamos procurar, botar no
Google. O Rob Zombie agora mostrou o pessoal que faz tatuagem dos filmes dele ali, né? E que eu não vi ninguém com a tatuagem da Megan. Mas é isso aí, né? Cada um, cada geração tem o que merece, né? A geração da Doja Cat aí, né? Que disse aí, já vou voltar a falar dela, né? Que ela teve um pop de merda pra ganhar dinheiro, agora ela vai trocar de nome, né? Tô criticando, tô citando coisas que eu li nos últimos dias, né? Não tô inventando números aqui, nem dados. É só a realidade.
Eu tô botando aqui no Google, vá que eu ache aqui alguém com tatuagem da Megan, e aí eu vou ter que botar isso aqui pra galera ver, peraí. Graças a Deus que eu não achei, hein? A única coisa que eu achei...
Aí, cadê esse público que é muito fã, que defende até a morte aí esse filme?
Ó, D'Ambrosio, eu achei essa tatuagem aqui, que daí é da Megan Fox, né, ó.
Merecido, né? Podia ser um pouco melhor, talvez. Um tatuador um pouco melhor, teria ficado um pouco melhor. É difícil replicar tanta beleza também, né?
Mas...
O tatuador tem que ser, um mestre, na verdade, fazer uma tatuagem que tem muita semelhança.
Eu procurei em inglês, eu vou procurar em português agora, porque, olha, o brasileiro não dá pra se duvidar nada. Eu procurei em inglês, né? Não, a princípio, eu não vi ninguém com ainda tatuagem não,
olha aí.
Do filme Megan.
Até porque, Luiz, os fãs são menores de idade, né? E precisam de autorização dos pais, na verdade, pra fazer uma tatuagem, né?
Ainda precisa.
Então tá explicado por que a gente não viu ninguém com tatuagem da Megan.
Mas assim, só pra finalizar de pra
não vamos perder tempo com coisa ruim. É, termina, porque eu não aguento obras aí derivadas dele.
Não vamos perder tempo com coisa ruim. O roteiro, ele não consegue explorar toda que tinha de interessante no filme, que é a própria abadia, a ambientação, assim, a investigação que tem ali no filme, tudo se resolve muito fácil. É muito fácil a resolução de tudo. Não é instigante. É um filme que ele só quer fazer o choque visual e susto. É a única coisa.
É o fanservice, na verdade. E a Vala, que poderia ter sido muito melhor explorada, né? Um dos 62 demônios aí no livro do Rei Salomão, né? Mas não, né? Só retrataram ela aí de qualquer forma. E outra, Valak, pra mim não me convence. Se fosse Valak, o mestre das sombras do vampiro John Carter, aí tá falando alta energia.
Muito melhor.
Maravilhoso. Mas não, a Valak, a freira pra mim, se fuder com esse filme.
O demônio tem déficit de atenção, cara. Os clichês, cara, é muito clichê, é dos mais irritantes do terror tem nesse filme. Então, pra mim, o que funciona são os 20 minutos iniciais e o resto é um monte de clichê. É demônio com um déficit de atenção. Cara, piadinha sem graça em momentos que... Porque o que acontece? Não, o problema da piada, e quando tem piada em filme de terror, é porque é legal, eu curto, né? A gente gosta
tem
de ter
rir e tudo mais. Verdade. Tem que acertar o time, é o momento certo, sabe?
Só que esse filme, ele se leva a sério demais pra ter um monte de piada. Pra ter umas piadinhas. Então, cara, não, pra mim não funciona.
Aí não funciona, mas eu vou só complementar uma última frasezinha aqui. A gente vai falar hoje de dois clássicos, na verdade, aqui nesse top 10. Clássicos tem quase 50 anos, Luiz. Quase. Sim. 50 anos. Tu acha que daqui 50 anos, tu acha que daqui uma década, tu vai ter aí youtuber ou alguém que nem nós que vai estar perdendo tempo de falar sobre a porra da freira? Claro que não, velho.
Não, não vai.
Isso vai ser esquecido, sabe? Então, vai. Assim, talvez daqui 100 anos as pessoas falem do Tubarão. Falem do Exorcista, mas tu acha que vão falar da porra aqui da freira? Claro que não, velho.
Não, e agora vai ter a Freira 2, né? Puta que pariu. Que pega, eu não vou no cinema nem a pau
todo pra ver esse troço. Todo castigo pra corno é pouco, né?
A não ser, na verdade, que eu posso ir no cinema pra gravar um vídeo aqui pra gente falar mal e fazer vários memes falando mal, né?
Pode ser. Ah, não, aí a gente vai perder mais seguidor, e aí também tem essa. A gente tá querendo ganhar seguidor, né? Então tem que controlar um pouco do... Que com esse episódio a gente vai perder. Talvez a gente nem chegue a 300. Talvez a gente perca alguns seguidores, né? Inscritos
agora, hein? Agora eu vou trazer aqui em sexto lugar. Eu vou falar uma...
Eu vou te interromper, mas me diz que tu vai trazer uma coisa boa aqui, né? Porque eu não aguento não falar de James Wan. Chega.
É bom. E eu vou cantar uma música aqui pra trazer esse filme. Que fala assim, tu vens, eu já escuto os seus sinais. Enfim, sinais, 408.247.000 dólares, não conseguindo repetir o mesmo feito comercial de O Sexto Sentido, filme que você encontrará mais tarde na lista. Já tô dando um spoiler aqui, porque O Sexto Sentido está na lista também. Então, M. Night Shyamalan também era um fazedorzinho de dinheiro, né? Ainda assim, fez bons números com Sinais, lançado em 2002. Sua história se encontra em um ex-padre interpretado por Mel Gibson, essa fera aí, meu, que descobre uma série de símbolos nos campos de milho de sua fazenda. Gradativamente, o homem descobre que o fenômeno é resultado de extraterrestres. Sinais arrecadou 227 milhões somente nos Estados Unidos. E, internacionalmente, pegou mais 180 milha. Tocando total de 408, né? Quase... 408, né? Arredondando aqui, 408 milhões, um pouco mais de 408 milhões de dólares. E aí, D'Ambrosio? Não é um seu sentido. O que tu acha de Sinais? Que tem um bom elenco, né? Bom elenco.
Mel Gibson, né, velho? Mel Gibson, pra mim, cara. Até os filmes mais ruins dele, mais ruim pra mim, é um bom filme, na verdade.
É.
Mas o final dos... A gente tem que entender assim, o final dos anos 90, início dos anos 2000... Shyamalan, tava com tudo.
Tava sim.
Tava com tudo, aí, realmente, depois que ele lançou O Sexto Sentido, tipo, foi. O que me pega, por exemplo, é o pessoal que comparou o ano passado, o Nope, o Não Olhe, do Jordan Peele, comparou com o terceiro filme, justamente comparar com os sinais do Shyamalan, entendeu?
Aí não consegue, né, Moisés?
Aí não consegue, entendeu? Aí eu olhei uma coisa, porque era o terceiro filme sobre alienígena, não dá, velho. Não vamos trocar as coisas aqui, tipo, tem duas décadas entre um filme e outro. Não pega só porque estão falando sobre ET aí, hein? Não acha que tudo é a mesma coisa. Não é. Não tem nada a ver. A gente falou sobre isso ano passado, né?
E a gente só esqueceu de comentar rapidamente que Joaquim Fênix também, né? Tá no elenco, né?
Também, com a cabecinha ali de papel alumínio ali.
De papel alumínio.
Uma boa cena. Inclusive, Passo Fundo aí, nossa cidade aqui do Rio Grande do Sul, foi citada, né?
Foi citada, Passo Fundo, Brasil.
Foi citada com o alienígena pernudo passando ao fundo ali, né?
Tá passando imagem aqui.
Eu vou te falar assim... The sun's 7th birthday in the city of Passo Fundo, Brazil. Cara, é outro filme que eu não entendi até hoje, porque todo hype. Eu acho interessante que ele pegou o conceito do agroglifo, né? Que é,
isso.
Que é os desenhos nas plantações ali, tanto faz ser de milho, seja lá o que for, os agroglifos, né? Ele pegou esse conceito e botou alienígena, realmente, ali, né? Que é a teoria mais aceita, que são alienígenas e tudo mais. E botou Mel Gibson ali numa história, um ex-padre, aquela coisa toda. É interessante, eu acho que ele ainda funciona hoje, 20 anos depois. Eu acho um filme tranquilo desse assistir e eu só não entendo porque ele está no top 10. Eu vou te falar, eu acho que é outra coisa que ele surfou no hype do Sexto Sentido. Porque o Shyamalan tava muito no auge, sabe?
É que ele, cara, ele meteu o corpo fechado, ele meteu o Sexto Sentido e aí os sinais. E aí, porra, velho, ele tava numa ascensão muito grande. Ele já tinha metido dois grandes. Eu acho Corpo Fechado um baita filme que
se apesar, você sente, apesar, né, apesar do Corpo Fechado ter tomado uma ripada ali, né? Porque o pessoal tava querendo uma coisa na mesma vibe do Sexto Sentido.
É
um grande filme, velho. Grande maravilhoso, filme, entendeu?
Maravilhoso.
Então eu acho que muita gente foi no hype, entendeu? Foi,
sim,
realmente, cara, o Sinai, ele tem umas cenas, tipo a cena do mineral, que ele bota a lanterna e a perninha do ET, ele puxa a perninha pra se esconder, sabe? Tem a cena que o ET tá no alienígena, tá no telhado também, velho.
Até de Passo Fundo é legal a cena.
É legal, velho, parece que o falso documentário ali, né? Tu coloca uma imagem ali dentro aleatória, né? Então é legal, eles estão isolados, estão numa casa no meio do brejo ali, sabe? No campo, área rural, então funciona. Funciona, eu acho que ele funcionou justamente pela época, pelo contexto de filmes ali, porque no início dos 2000 a gente já falou sobre o... Pô, a gente teve Navio Fantasma, 13 Fantasmas no início dos 2000. A gente teve uma leva de filme ruim, velho. Uma leva de filme ruim, sabe?
Agora tu falou, eu pensei num novo projeto do QTM Produções que a gente pode fazer, D'Ambros. E esse eu acho que talvez seja o maior sucesso, e isso me veio agora na minha mente.
O Maníaco do Mineral, não?
Tu falou dos agroglifos.
Agroglifos, isso.
Pois é, olha o que me veio na cabeça. Os agroglifos, né? Que são aquelas coisas que são queimadas ali, né? Digamos
isso, queimadas. Isso, assim, é, né? Que na verdade elas não são queimadas. Na verdade, a planta ali, seja a soja ou o milho, ela é dobrada, na verdade.
Sim,
e ela não quebra, né? É bem interessante o lance do agroglifo.
Pois
na verdade,
é.
Ele não quebra, né? Ela só é dobrada. Porque senão uma pessoa poderia ir ali com tábua e amar, sabe?
Sim.
E fazer. Elas são dobradas, e cara, tem um estudo sobre isso que em vários lugares do mundo que indicam que ela tem uma modificação genética, sabe?
Sabe o que
a planta
acontece?
Ela tem uma. Mas eu não vou entrar em dados realmente específicos contigo, porque eu sei que tu vai transformar tudo em rola, mas pode continuar.
O que eu pensei? Não, agora é diferente, não vai ter rola.
Ah, tá.
É, pensei numa dessas naves vindo pra Terra e fazendo o agroglifo numa plantação de maconha. E aí ia ser queimado, no caso, né? Eles chegavam ali, meio que queimavam ali, só que subia o negócio. Os alienígenas ficavam tudo chapadão, tudo louco, tudo loucaço. Aí eles iam começar, ia bater larica, e eles iam começar a comer os humanos por causa da larica. E aí era ser um terror, assim, e tal, com os alienígenas lariquento, correndo atrás dos seres humanos, comendo eles pra matar a fome da larica, porque eles estavam doidão da maconha.
É uma coisa, né, Wilson? É uma coisa, acho que ninguém pensou em alienígenas maconheiros, na verdade, né?
Nunca ninguém pensou.
É talvez isso. Olha, em maconheiros, talvez em maconheiros alienígenas, sim, mas alienígenas maconheiros, a gente nunca pensou sobre isso, acho que não tem estudo sobre isso.
Já
acho
vai ficar registrado aqui, se alguém nos copiar, a gente ganha um processo por tipo, já tá registrado no YouTube, tá tudo
aqui na nossa cara. Vai registrado, vai...
Então, sobre Sinais é isso, né? Depois Shyamalan
começou bem, a... Tu bem, velho, já escutou Sinais, né?
Shyamalan depois ali deu uma decaída boa, né? Deu uma decaída gostosa. Você ganha muita grana, né? É muita grana, só com essa bilheteria aqui. E fora as outras, né?
O problema é que a gente já falou várias vezes sobre isso, né? É muito irregular a carreira dele. É muito irregular, né? Ele fez lá A Dama na Água, ele fez o outro filme lá que eu não, curto também. O Fim dos Tempos.
Que loucura.
Eu reassisti esse filme esses dias, velho, e eu fiquei com mais nojo de quando eu assisti na época. Esse tem John Leguizamo.
Tem.
Eu gosto de John Leguizamo,
velho. O Mark Wahlberg,
aí, pô,
né?
Também. Aí também O Tempo também ali, bateu na trave. O Tempo podia ter sido um filme bem melhor também.
Tempo vai fazer com que eu lhe esqueça. Essa música Boa Tempo é do Nevan Soria, né? Porto Alegrense.
Eu achava que era do Mr. P, na verdade.
Não, Mr. P fez uma releitura dessa música.
É mesmo,
música.
Eu não sabia.
É Nevan Soria. Se você não... Pra muita gente, na verdade, a gente é... Rio Grande do Sul é o segundo, terceiro estado que mais nos escuta. Então, a maioria das pessoas não conhecem a música O Tempo, de Nevan Soria. Procure no seu tocador de áudio preferido O Tempo, de Nevan Soria, que é muito boa. Quinto lugar, vamos quinto lugar aqui. Ou é quarto lugar?
Tô na metade do podcast.
Quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Quinto lugar é um grande clássico. Eu acho que a gente nem vale a pena comentar muito, mas a gente tem uma notícia pra falar aqui. E também um toque pra dar pra galera. Mas o quinto lugar é nada mais, nada menos que O Exorcista. 441.306.000 dólares. Quase aí 450 milhões, né? Não, não quase, né? Tá mais pra 440 do que pra 450. Mas, O Exorcista, eu nem vou falar aqui a sinopse do filme. Nos Estados Unidos e no Canadá, ele fez 232 milhões de dólares, enquanto no faturamento mundial ele fez 208 milhões. Enfim, né? A trama segue a história da possessão demoníaca da menina de 12 anos e a tentativa da sua mãe de trazê-la de volta de um exorcismo conduzido por Dois Padres. Bom, a gente não precisa falar de Exorcista, obviamente. É um merecidíssimo, talvez poderia até estar na frente, eu acho, nessa lista. Mas o que eu quero falar aqui, porque acontece.
Recentemente
teve... A gente vai falar, obviamente, do filme do Exorcista Believer aqui, que é a continuação direta, né, do segundo filme. E eu quero trazer essa informação justamente pra galera, como toque. Nem vamos falar de Exorcista, Ambrosio. Não vamos falar de Exorcista aqui, porque é um grande clássico. Um dia a gente vai falar, talvez até quando a gente falar do Soft Reboot, que vai acontecer agora. Mas eu vi uma notícia agora, recentemente, dizendo que as reações da exibição do teste do novo filme foram extremamente negativas, né? Então...
Por essa ninguém esperava, né?
Será que vai flopar esse filme? Eu acho que sim. Mas o que acontece? Dá tempo ainda deles reusarem algumas... Foi mais ou menos o que aconteceu com Halloween Ends, né? Eles voltaram pra gravar outras cenas extras e mesmo assim foi uma bosta que foi, né?
Tu imagina como é que não era o corte original.
Exatamente. Tu imagina como é que não era. E vai acontecer, acho que a mesma coisa nesse filme aqui. Eles vão regravar cenas, vão refazer, porque a crítica foi extremamente negativa nessas testes de exibição, né? Que eles fazem realmente bem antes, né? Porque o filme vai estrear em novembro, outubro.
Desculpa, 13 de outubro.
Como a gente já falou aqui no episódio, uns dois episódios atrás, o episódio de 2 anos, né? A gente trouxe as notícias, a gente já falou sobre Halloween, Exorcista Believer. E agora saiu, né? Essa notícia que ele teve, a reação foi extremamente negativa. E o que aconteceu? Eu entrei nos comentários dessa numa das reportagens que eu vi, e tem muita galera achando que é um remake. Claro que a nossa audiência aqui é qualificada e é diferenciada, mas pode ser que tenha algum que outro aqui que não sabe. Então, assim, esse, só pra trazer aqui, porque realmente muitos comentários dizendo... Eu só botei aqui, ó. Eu vou ler alguns comentários rapidamente falando sobre remake. Falando assim aqui, ó. Eu não ligo muito pra remake, porque às vezes saem coisas ótimas, não sei o que, história de exorcismo, blá blá blá. Primeiro comentário de remake. Aí tem outro aqui, ó. Ó, o remake é totalmente desnecessário. Aqui, ó. Primeiramente, ninguém pediu esse remake. Vamos começando por aí. Já era bem óbvio, cara, fazer remake de O Exorcista. Eu acho que o remake por si só não é ruim. Muita gente falando e achando que é um remake. E não é. É isso que eu quero trazer pra galera aqui. Como eu falei, a nossa audiência é qualificada e é diferenciada. Mas se você está desavisado, Exorcista Believer vai ser uma continuação direta, assim como foi com Halloween, né? Ele desconsiderou todas as continuações, pegou o original, é um soft reboot, digamos assim, que esse termo que a galera usa, né? O soft reboot, pra fazer uma continuação descartando o Herege, descartando Exorcista 3 e tal. Então, ele vai ser uma continuação direta, descartando os outros, como foi com Halloween, né? Considerou somente o original de 78. E aqui vai ser a mesma coisa, vai ser descartar as continuações e seguir o original de 73. Então não é um remake, tá? É um soft reboot, um reboot e tudo mais. D'Ambros vai flopar, né? Vai, não tem
o que novo, fazer, né? De novo, né? A velha história, né? Aí meu Pazuzu, né? Mais meu uma Paulo vez, Zuzu. Né?
Meu pau Zuzu.
É que na verdade, David Gordon Green aí, que parecia que era um diretor muito promissor aí, depois do
Ends. Parecia, End, né?
Sabe que o David Gordon Green aparece no começo lá do Peso de Talento, né? O filme do Pedro Pascal e do Nicolas Cage no passado,
ele
né?
Ele aparece?
No comecinho do filme, o Nicolas Cage, ele tá tentando conseguir um papel e tal. E aí o diretor que tá tentando impressionar é o David Gordon Green, né? Pra te ver, né? Que ponto chegamos, né? Nicolas Cage quer impressionar David Gordon Green, né?
Cara, eu não me liguei que era ele.
É ele.
Eu achei esse filme...
Aquele diretor é ele, né? É o David Gordon Green,
né? Esse filme é incrível, né? Muito bom, né? Foi uma surpresa.
Ah, maravilhoso, né? E o Pedro Pascal, ele tava feliz realmente em interpretar, porque ele é fã do Nicolas Cage, né? Mas quem não é também?
Sim. Mas
quem não é, né?
E quem não é fã do Pedro Pascal
também? Aquela cena dos dois no carro ali, que o Nicolas Cage era tipo estriquinado e o Pedro Pascal tá ali, tipo...
Aquilo é... Que cena maravilhosa.
Cara, maravilhosa, né, meu...
Você não viu? Como é que é o nome do filme? Que é
o Peso do Talento, né? É alguma coisa do Peso do Talento, né?
É. Procura esse filme. Ele tá naquele streaming azulzinho. Começa com A. Incrível esse filme. Incrível. Procure e você vai saber onde é que tá.
Maravilhoso. Cara, maravilhoso. Falando de Exorcista, velho. 50 anos esse ano, né? A gente já falou sobre isso. A gente tem falado sobre Exorcista muito, né? É porque incomoda, velho. Incomoda porque é a obra máxima ali. Tipo, o Friedling fez uma coisa no ano de 73. Fez algo revolucionário. Ninguém imaginava o sucesso do Exorcista. A Warner não imaginava, até porque não investiu, não deu a mínima pro filme, e o filme se tornou um boom, velho, se tornou uma obra gigantesca, enfim, se tornou realmente o Exorcista. E aí agora, 50 anos depois, a gente tem isso aí, velho, vamos tocar de novo na obra, deixa quieto, velho, porque assim, ó, o que aconteceu no final dos anos 60 pra 70 em Hollywood é aquela coisa, né? Era a New Wave Hollywood, a nova era ali, a nova Hollywood, né? O Easy Riders começou com isso ali, com o Sinestino, né? Dennis Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson, eles começaram ali com aquela nova onda de Hollywood e mudou, velho, mudou totalmente. A gente teve, não foi uma mudança só nos filmes que eram de ação, western, enfim. O terror mudou. O que a gente tinha até o próprio... Em 69 ali, a gente teve ali o Romero, que era praticamente independente ali, a Noite dos Mortos-Vivos. Mas nos anos 70 a gente teve uma repaginada, velho.
Sim,
total. Uma Serra Elétrica, que nem eu falei, o Exorcista, nada disso estava acontecendo antes. E um filme de terror antes. Anos 50 e 60 foram datados por filmes de terror com o quê? Com monstro. Monstro que eu digo é lobisomem, é vampiro.
Os monstros da Universal, os clássicos, os monstros,
a Hammer fazia isso na Inglaterra, os Estados Unidos continuavam fazendo isso também. Monstros de uma forma geral, aí tinha muito filme de fantasma, assombração. Meu, anos 70 virou. Sabe, virou a chave total. Mas depois a gente teve uma Sarge Elétrica, a gente teve o Exorcista, a gente teve a Profecia. E mudou, sabe? Mudou a forma do que os filmes eram feitos. E o terror mudou também, velho. O terror se reinventou pra muito melhor.
Muito.
Então a régua foi maravilhoso muito, ali, sabe?
Subiu
então,
muito.
Então a gente teve uma virada de chave muito grande. A série The Offer, né, que mostra os bastidores da criação do Poderoso Chefão Parte 1, mostra muito bem como é que era Hollywood, né? Hollywood tava vivendo naquela época uma coisa parecida com hoje. Ela tava saturada de roteiros idiotas, roteiros lixo e muito filme. Ela tava só produzindo, mas não tava entregando grandes filmes. E aí eles resolveram, vamos enxugar isso aqui, porque a gente tem que... Vamos refinar o que a gente tá fazendo, menos é mais. Vamos pra fazer filmes realmente que sejam importantes, relevantes. Porra, a gente teve Poderoso Chefão. Não precisa falar nada, né? Nada.
Não, exatamente. É que nem Exorcista, não precisa falar sobre Exorcista.
Não precisa falar sobre Exorcista, mas a gente teve essa virada de chave, sabe? Mudou, o jogo mudou, sabe? Realmente claro, mudou. Aí agora, 50 anos depois, a gente tá pegando de novo o David Gordon Green, que mandou mausaço ali no Ender pra entrar uma nova trilogia. Eu vou pregar agora aqui, ó. Isso que a gente tá falando aqui em maio. Não vai ter trilogia. Não vai ter trilogia.
Se bobear, não vai ter. Se bobear, vai cancelar.
A não ser que ele tenha gravado, que eu duvido muito. Porque foi a mesma história com o Independence Day, né? Com o Independence Day em 2016, quando fez 20 anos. Ah, vai ser uma nova... Vai ser uma trilogia. E não foi a lugar nenhum, né?
Não foi
a lugar nenhum. E o Exorcista não vai a lugar nenhum também. Não vai, porque o primeiro filme não vai agradar, a não ser que realmente eles consigam mudar muito. Porque assim, quando o Halloween foi lançado...
Já não tem muito tempo pra mudar muita coisa, né? Se foi realmente negativo...
Em 2018, o Halloween, quando foi lançado... Quando foi a cabine de imprensa que idolatrou. Então, assim... Deu start. Só que agora não foi aprovado. E a crítica não é morna. A crítica é muito ruim, entendeu?
É muito ruim.
Então assim, não vai ter trilogia, velho. Não, a gente torce pro melhor. Torce. Não vai ter trilogia. Sabe o que vai ter trilogia? A porra aí do Velozes e Furiosos. Que aí a porra do Vin Diesel, ele foi num evento esses dias e falou, no próximo filme, depois do 10, agora vai ser o último. Ele falou, não, vai ter uma trilogia. Meu Deus. É interminável aquilo ali. O cara tem 100 milhões de seguidores no Instagram e ele posta uma foto com o Tom Cruise ali, tipo, Maverick e Toretto.
Exato, eu te mandei essa foto, que bizarro, né?
Como é que tu não sai da quinta série, velho? Como é que tu não sai da quinta série? Eu não sei, né? Aí tu vê, né? Tom Cruise andando por aí, saltando de moto, saltando, fazendo tudo que ele faz aí, e tá andando rolê com a Shakira, enquanto aí enfim.
O Spielberg falou pra ele, né, no Toretto. Oscar agora, que o Tom Cruise, renovou o cinema, né, mundial, né?
Eu quero chegar com 60 anos com aquela vitalidade do Tom Cruise. O que será que ele toma, será?
O que é? Será que é? É a Scientology, né?
Só põe a Scientology explica, né?
A Scientology
é confusa, né? Na verdade é bem confuso tentar entender a Scientology, né?
Vamos ter que entrar pra Scientology. Bom, passou aqui, eu acho que não tem muito o que falar sobre Exorcista. Deu. A gente já falou sobre Believer, quer finalizar sobre Exorcista?
Não, eu queria que ele estivesse no topo, na verdade, do topo Mas não, mas assim é a vida, né?
Assim a vida, infelizmente, não é, e a gente já vai chegar lá no top 1. Mas em quarto lugar, grande clássico do cinema, outro grande clássico, e a gente vai para nada mais e nada menos que Tubarão. $471.203.000, o gigantesco tubarão branco de Steven Spielberg. É considerado a estrela do primeiro blockbuster da história. E não é à toa. Um filme que gastou cerca de $8 milhões, bastante para a época, e arrecadou 260 milhões apenas nos Estados Unidos. Enfim, né, marcou a história. Apenas os Estados Unidos viria a marcar para sempre a história da sétima arte. Não é só consagrando como a maior bilheteria da época e até hoje uma das mais impressionantes da história, como também deixado de diversas gerações horrorizadas com a possibilidade de entrar no mar e se deparar com o monstro do filme. O tubarão, a gente fez uma caixinha de perguntas esses dias e teve resposta pra falar sobre Tubarão. Aí tem que fazer um episódio exclusivo porque tem muita coisa pra falar sobre esse filme, né? Porque é um grande clássico. Enfim, teve diversas continuações, obviamente, porque é um filme que faturou muita grana, obviamente, né? Hollywood, a gente já falou aqui. Faturou? Vai ter continuação, vai ter franquia, vai ter o que quiser. Então, até tendo que no De Volta para o Futuro, né? Quando o Martin vai pro futuro... ele tá lá no futuro, tem tubarão 15, tubarão não sei o quê, exatamente, que, não sei que número que é que tá, aquele...
E o tubarão sai em 3D, né?
Em 3D, é.
É, então, o tubarão tava igual o Stab, né, na franquia, dentro da franquia do Pânico, que foi até a parte 9, na verdade, né, dentro da própria franquia, né?
Exatamente. Não precisamos falar muito sobre
tubarão, poderíamos, né, na verdade, né, poderíamos, você percebe, né, que a gente falou muito mal sobre o Invocação do Mal, que não merecia nem sequer que eu tivesse aberto a boca pra falar sobre aquela porra, mas agora que a gente chega no Tubarão, o episódio está se desgastando, está chegando no final e a gente ficou muito tempo falando mal de outros filmes que não mereciam, nem sequer a gente
falasse. Que não mereciam,
agora,
né?
E agora a gente deveria falar bem desses filmes, mas a gente não tem tempo, na verdade, para falar sobre isso. Né? Tubarão, velho, eu adoro Tubarão. Tubarão é não, foda, é, né? não é só a fotografia, não é só o Tubarão em si, né? Que, pô, o Tubarão tem milhares de leituras sobre Tubarão, velho. É um filme sobre medo.
Muita.
Sobre fobias, na verdade.
É
um filme sobre
é.
Fobias. Mas eu vou te falar assim, vamos resumir o Tubarão. Tubarão é o medo, é uma fobia, com a trilha sonora minimalista perfeita do John Williams. Meu, o John Williams com 91 anos agora vai continuar. Ele vai fazer a trilha sonora do último Indiana Jones. O John Williams fez a trilha sonora do ET, ele fez a do Tubarão, ele fez a trilha sonora do Stanley Schindler, Star Wars, Indiana Jones. Pô, que cara, que velho pica das galáxias, velho.
Ele é, né?
Ele cara, é muito no foda. Minimalismo, sabe? Porque o Tubarão é duas notas, três notas.
Três notas variando ali, eu acho.
Se tu for pensar, o Halloween lembra muito isso. A trilha do
também.
Sabe? É duas, três notas ali, sabe?
Fica variando ali, né?
Que fica variando, exatamente, entra na tua mente, sabe? Que eu não consigo imaginar um filme do Tubarão sem a trilha sonora do John Williams. Não consigo. Perfeito. Sim, não. Perfeito. E tu tem tudo ali, né? Tu tem um elenco legal, tu tem o Spielberg, nos primeiros filmes dele ali, que ele já era perfeccionista, ele já gastava mais do que podia, ele já ia contra, né? Ah, você não pode gravar no Atlântico, não, eu vou gravar. Aí tinha temporal, tinha vendaval, e ele continuava insistindo no animatrônico.
Teve problemas exatamente no próprio animatrônico e tal,
né? Tu tem todo um sistema conspirando contra, sabe? E aí tu tem toda a genialidade ali, do diretor e dos atores também, que é o Roy Scheider ali, pô, tá pinzaço, né, amor?
O diálogo, os textos são bons também, do roteiro.
E aí, todo filme, ele é perfeito, sabe? Todo. Tu tem a fotografia, tu tem a trilha sonora, e tu tem o Capitão Quint, velho. Quint, ele parece um boçal, simplesmente um boçal, um beberrão. Até que ele aborda a sensibilidade dele ali, que ele tem um trauma fodido ali, que ele é um sobrevivente do SS em Indianápolis, que foi quando derrubaram, ali, afundaram, e os companheiros dele foram comidos vivos pelo tubarão.
E aí texto maravilhoso, né?
Que aí que tu vê a profundidade, é camada sobre camada do tubarão, né? Que aí tu imaginava o Quint ali, o capitão, como um beberrão, um boçal, sabe? Realmente um boçal.
Sim.
E quando ele troca a ideia ali que realmente ele é um sobrevivente do SS em Indianápolis, tu percebe que, tipo, pô, o cara tá traumatizado pra caralho ali. E aí ele não é só um boçal ali, um beberrão, tipo, o cara tem um monte de trauma, uma série de problemas na cabeça dele, sabe? Que ele vivenciou. E outras, tem frases de impacto maravilhosas, quando, por exemplo, aquela frase que ele fala, vamos precisar de um barco maior.
Aham. Cara, é um filme atemporal.
Atemporal,
é um filme
atemporal, maravilhoso, eu adoro, meu, assistir ele, adoro, velho.
Vale, esse é um filme daqueles que dá de ver todo ano, né? Aquele tipo de filme que vale a pena toda uma
tem
vez
tudo, por ano, tu tem o terror, assistir. Tu tem a ação, tu tem a aventura, né? Você tem a versão, no começo eles estão perseguindo o tubarão, é tudo de boa. Toca o arpão, fura o tubarão, joga o tambor, e aí depois o negócio vai ficando tenso.
Exatamente.
Muito tenso,
até chegar no final também, né? Aquele
até
final chegando, também
até chegar no final ali. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Justo, eu acho que se tu olhar em retrospectiva, ele é um trash, na verdade, de luxo, muito bem feito.
Sim, com certeza, total. Caralho, que cagada. A gente acabou de falar aqui do terceiro lugar, na verdade. Tubarão, eu falei que era como o quarto, mas é o terceiro lugar.
Isso é o que tá bebendo, né? Esse é o que tá bebendo, né? Bebe, faz o podcast, aí grava, não, aí então corrija, Luiz. Corrija sem tempo, né? É melhor corrigir quando a gente tá gravando do que botar no ar algo errado, hein?
Mas aí eu vou na edição eu boto que Tubarão é o terceiro colocado, na verdade. E o Tubarão é o terceiro colocado. Nós vamos pro quarto agora aqui rapidinho falar. É porque esse aqui é uma bosta por completo. Tem gente que gosta, tá tudo certo. A gente já falou, tamo junto. Mas em quarto lugar, nada mais nada menos que It Capítulo 2 com 452.458.000 dólares.
Temos que falar?
A segunda e última parte da história do Clube dos Perdedores chegou ao cinema há pouco tempo e fez bonito nas bilheterias. Mas não fez na tela, né? Chegou ao cinema há pouco tempo. Ainda que não tenha alcançado a mesma marca do seu antecessor, até agora o filme arrecadou 210 milhões de dólares nos Estados Unidos e 241 milhões em outros países. Com uma despesa de 79 milhões de dólares, ele fez 452 milhões.
Vamos resumir. Cara, vamos resumir assim, ó. Vamos resumir.
Bosta.
O primeiro filme funcionou, sabe por quê? Nostalgia, porque teve uma cambada de gente que tinha a nossa idade e queria ver o primeiro.
Claro, total.
Por causa do filme do Tim Curry dos anos 90, que, porra.
Isso.
Não tem como não ter marcado uma geração. Aí a gente assistiu ali o primeiro. Não é ruim. Não é ruim o It, o Part 1, que é de 2017, se eu não me engano.
A gente vai falar depois dele aqui. Ele tá na lista.
Não é um filme ruim, só que aí o que acontece? Teve esse combo, né? Tipo, a gente viu dos anos 90, a gente viu com as crianças, tem um apelo nostálgico muito grande, ver criancinha em filme de terror. E aí eles lançaram o segundo filme aí com um apelo com o James McAvoy, aquela coisa toda, e a gente foi pra ver ele. E a gente foi,
é horroroso, né?
É horroroso. Ele falha em todos os sentidos, cara. Todos os sentidos. Ele falhou em todos. Miseravelmente ele falhou.
E a gente já postou isso no Instagram e tem gente que defendeu o It capítulo 2, hein?
Parabéns pra você aí. Parabéns pra você que é fã do It 2. E talvez o pessoal que defendeu agora tenha esquecido já, né? Acontece muito isso com os novos fãs desses filmes. Claro, novos. Eles esquecem que são fãs de alguns filmes, né?
Mas é incrível como tem gente que defendeu esse filme. Eu acho esse filme horroroso. Ele é muito ruim. A gente, eu não vou falar do primeiro agora, porque realmente ele foi muito lucrativo, porque o primeiro foi muito lucrativo, absurdamente lucrativo. E o pessoal achou que seria a vibe do primeiro filme e infelizmente não foi.
Não, né? Nem parece, não, né? Só que tu pega o Andy Muschietti ali, que é o diretor, né? Esse cara, ele foi colocado no cenário mundial de filmes porque ele e a Bárbara Muschietti, os dois são argentinos, na verdade, ou são irmãos, na verdade. Eles fizeram o curta do Mama e aí depois ali, outra vez o Guilherme Del Toro. Aí, o Guilherme Del Toro sempre com os latinos ali, enfim, já.
Ele dá, né? Dá uma chupinhada
nos latinos. Já ajudou o Fede Álvares, ajudou também o Muschietti
Podia
ali.
Podia nos ajudar, né? Podia nos ajudar também.
Somos latinos aqui, né? A gente vai ter que melhorar nosso espanhol, talvez, aí, Luiz.
Espero que sim.
Tem que mandar uma mensagem, não sei como é que se quero no chupar tu rola, talvez mandando pra ele em espanhol, talvez
Guilherme
ele te dê uma chance aí.
É. Guilherme
Mito. Talvez ele te dê uma chance aí, Luiz. Não tem vergonha na cara, enfim. E aí eles fizeram o curto do Mama, fizeram o filme do Mama, e aí depois eles foram pro It. Ele, na verdade, o Andy Muschietti. Só que assim, em termos de carreira, o Mama pra mim não funciona. Ele não funcionou muito.
Não, também não.
O It 1 funciona, dentro do contexto com as criancinhas.
Sim, funcionou.
Foi legal. O It 2, eu acho horroroso. Detesto. Eu acho que foi uma das maiores frustrações daquele ano, na verdade, porque eu fiquei tipo, porra, velho. Não é possível, sabe? Tinha um elenco pra entregar um negócio tribom e eles fizeram aquilo ali. Mas, cara, o Andy Muschietti aí tá lançando agora aí o Flash, né? O novo Flash aí, né?
Isso, novo Flash que vai ter o Michael Keaton. Que vai ser tribom,
velho. Então, assim, talvez aí ele tenha saído do terror pra fazer o filme pra ele de super-herói e talvez tenha se encontrado aí o Andy Muschietti. Tomara que você fique aí fazendo o filme aí pela DC aí, ou sabe, sei lá mesmo o que, hein?
Mas, enfim, troquei as bolas aqui entre o quarto lugar é It 2 e terceiro lugar Tubarão, que a gente já falou, e eu tinha trocado as bolas aqui por causa da lista.
Então, em segundo lugar, que a gente tá aí pra segundo lugar agora, né? Chegando no final, né?
Em segundo lugar, vem novamente M. Night Shyamalan com O Sexto Sentido. E a bilheteria desse é absurda. 672.806.000 dólares, passando de $500.000 tranquilo, o filme que estabeleceu M. Night Shyamalan em Hollywood. O Sexto Sentido foi lançado em 1999 e contou a história de Coley Shear, um garoto capaz de ver e falar com os mortos. E o Malcolm Crowe, né, que é o Bruce Willis, o psicólogo infantil que tenta ajudá-lo. O longa de terror foi o segundo filme de maior bilheteria daquele ano, ficando atrás apenas de Star Wars Ameaça Fantasma, faturando cerca de $293 milhões nos Estados Unidos e, mundialmente, faturou $379 milhões... internacionalmente. Por 18 anos, o filme permaneceu no topo das bilheterias de maior filme de terror de todos os tempos, até que foi superado pelo nosso primeiro lugar, que a gente já vai ficar logo, vai falar logo. Quase 673 milhões, Ambrosio. É uma grana, hein?
É, tu vê, né? Tu vê só o que o Shyamalan fez aí, com o personagem do Bruce Willis. Pra resumir aí, né, o Sexto Sentido, o personagem do Bruce Willis é o típico corno, né? Ele foi o último a saber realmente que tava morto, né? Era o último a saber, né?
Quando ele
descobre que tá morto, o filme acaba, né?
Acaba.
Tu vê, né?
Já demos aqui o plot twist do filme, né? Pra quem não viu, fodeu, né?
Pra quem não viu o filme, né? Tem 20 anos,
mas
né?
Mas também, agora, né? Se você não viu, enfim, né? Agora fodeu.
Talvez,
mas
se você não viu, talvez nem nesse planeta você viva, na verdade, né? Porque essa altura do campeonato não teve o seu sentido, né? Mas enfim, aí o seu sentido, mas na época me convenceu, vou te falar. Me convenceu porque eu acho que ninguém esperava, né? Aí então, o Shyamalan, ele construiu um filme totalmente pensado pro plot twist.
Exatamente. Que ele fazia bem pro plot twist naquela época, né?
Fazia, depois cansou e depois faltou energia, faltou criatividade, né? Mas no começo ele tinha bastante ideia, né?
Mas é que, mas é que eu acho que é isso, Dombrás. Eu acho que é a grana. Eu acho que é a grana, Dombrás. Ele começou a ganhar... Olha essa bilheteria. Aí ele com um pouco com sinais. Ele fez mais... Quase meio milhão também com sinais.
Aí cara, o cara perdido, faturou, né? Aí se perdeu, né?
Com três filmes ele já tinha faturado quase um bilhão. Com três filmes. Um bilhão.
Isso há 20 anos atrás, na verdade, né?
Há 20 anos atrás.
Chupa essa em outra versa,
né? Não, obviamente que não é o dinheiro pra todo, pra tudo pra ele, obviamente, né? Claro que não. Mas eu tô falando com
o nome dele tava feito já.
Mas pra ti, tava feito.
Tu acha que agora a gente vai falar do diretor. Tu acha que ele acertou mais na carreira? Ele acertou mais ou errou mais?
É difícil, mas eu acho que ele errou mais já. Eu
também
ele
acho.
Errou mais que acertou.
Eu acho que ele errou, porque. Cara, tu pega a Visita ali que convenceu uma geração e uma galera nova, na verdade. Na verdade, eu não gostei daquele filme. Tu pega
também
ali.
Também não gostei muito.
Cara, tu vê depois ali, A Dama na Água, que é um filme lazarento da porra.
A Vila.
A Vila não me convenceu, bem na época não me convenceu. A melhor versão da Vila, na verdade, foi o Todo Mundo em Pânico. Aquela versão bem boa.
Cara, a Vila eu lembro de ver em DVD ele na época. E depois nunca mais assisti, eu acho.
Também não perdeu nada, na verdade. Amor de Sol, DVD, pior se tivesse comprado DVD, que nem eu, que tem caixas de DVD e não sei o que fazer. Nem doar eu consigo.
É, tem alguns filmes que a galera não vai querer, né? Não vai querer nem de graça.
Não, eu fui procurar esse vídeo, eu achei nos meus DVDs ali, medo.com.br. Por que diabos eu gastei dinheiro com isso? Eu devia ter gastado dinheiro com crack, não, com esse tipo de filme.
E tu acredita que eu sempre falo no começo do ano, né? Eu faço a listinha de 50, 45, 35 anos, eu faço a lista, sempre em janeiro, pra postar durante o ano, né? Aniversariantes, os filmes aniversariantes, desde 50 anos até 10 anos. E aí esses dias eu tava olhando, eu tinha notado, não sei porquê, que o medo.com lá ia fazer 20 anos ou 15 anos, assim, não me lembro agora.
É uma vergonha, eu tenho ele aqui, eu tenho ele DVD originalzinho, hein?
E aí eu anotei, só que eu falei, cara, quer saber uma coisa? Não vou nem postar essa merda, não vou nem postar, e não postei, obviamente. Em primeiro lugar, vamos pro nosso primeiro lugar aqui.
Chegamos no primeiro lugar, não tem que ter música pra chegar, não tem música de chegar no primeiro lugar, a gente só chegou mesmo.
Finalmente chegamos no primeiro lugar e é nada mais, nada menos que It, A Coisa, que faturou, passou aí, conseguiu depois de anos e anos e anos, conseguiu superar o Sexto Sentido e faturou nada mais, nada menos que 700.449.000 dólares. Baseado na obra de Stephen King, It, A Coisa, levou parte do romance do escritor às telonas pela primeira vez. Foi lançada uma minissérie de TV na década de 90 e se tornou um dos maiores sucessos do cinema. Com um custo aproximadamente de 35 milhões de dólares, o longa que apresentou o macabro palhaço Pennywise para grande parte do público arrecadou 327 milhões de dólares somente nos Estados Unidos e mais 372 milhões de dólares internacionalmente. Lucrou mais fora do
que Estados Unidos. Que tá no topo isso daí, o remake, na verdade.
Exatamente.
Né?
É It, A Coisa, é o filme que mais arrecada. É quase, cara, 700 milhões de dólares. 750, né? Quase 700. Não, é 750. É 700 milhões e 500 mil. E 500 mil, é bizarro isso. É quase 500 mil, né? Ali, o arredondadinho. É bizarro, né? Porque assim, como a gente falou, não é ruim. Não é ruim.
Não. Eu acho que ele é bem legalzinho. Cara, um bom passatempo. Mas assim, meu, chegar no topo, velho. Ai.
É aí que é o complicado. Ai, como é que, por que, que esse filme chegou nesse hype desse jeito? Eu não me lembro disso na época, Dombrás. Não sei se
eu não lembro, cara. Eu vou te falar que, tipo, eu não lembro nem sequer se tinha hype por causa do filme, cara. Porque eu lembro pro segundo. Né? O segundo, aí pra mim, o segundo, que é um lixo, na verdade, né? O segundo, a galera tava bem mais no hype, porque, realmente, né? Mas eu não lembro pro primeiro, velho. Eu vou te falar que eu gostei da época.
Também não.
Eu achei de boa assistir ele, bem, aquela
achei
coisa.
Legal, que, ok,
lembra um filme dos anos 80, né? Lembra um pouco Goonies, lembra um pouco Conta Comigo, lembra um pouco de tudo, sabe?
O próprio. O Skargar, né?
O Bill?
O Bill Skargar tá muito bem e tal, né?
É, a atuação dele é boa. A escolha foi muito boa com o Pennywise. Foi, e ele interpretando, tem umas gravações dele em algum programa, não sei se era do Jimmy Kimmel, ele interpretando, mostrando como ele fazia o personagem, sem maquiagem, velho. Sem maquiagem,
bizarro.
Maravilhoso. E ele que entrou no terror e não saiu mais, cara. A gente teve o Barbárie, o Noites Brutais, ano passado,
isso,
né?
Isso, exatamente.
O Diabo de Cada Dia, que eu acho que ele tá maravilhoso no Diabo de Cada Dia ali.
Lindo,
porra,
lindo.
Maravilhoso,
ele
é velho.
Ele tem uma beleza exótica que chega.
Eu não acho que ele merecia no primeiro lugar, não. Merecia na frente de vários outros, merecia. Mas no primeiro lugar. Mas aí isso não tem nada a ver com merecer, né? Vamos citar aqui o final dos Imperdoáveis ali do Clint, né? O último western do Clint, isso ali, né? Tu tem a cena final, né? Que é a cena do William Money ali, o personagem do Clint, e do Little Bill ali. O.
E aí tu tem aquela cena ali, aí o Little Bill tá morrendo e ele fala, eu não mereço isso. Aí o personagem do Clint dá um tiro na cara e ele fala, isso não tem nada a ver com merecer, né?
É, exatamente.
Então talvez seja isso, né? Isso não tem nada a ver com merecer, né? É o filme certo, na hora certa, o público certo.
Foi legal, exatamente.
Cara, foi. Eu não critico o primeiro filme, não critico.
Não, também não, também não. Não tem que criticar. Mas, o segundo, sim, mas
se mereceu o primeiro, mas de jeito nenhum mereceu o primeiro lugar.
Não, com certeza. Não, exatamente, a gente não desgosta, a gente gosta até do filme, a gente não critica, mas agora, por merecimento, na nossa opinião, não era pra estar em primeiro lugar, cara, não tem como.
Ah, que é melhor ele, tá, do que qualquer filme do outro lá, do cara da Malásia, é claro que é melhor. É claro, eu prefiro ver o Pennywise em primeiro lugar, assim.
Não, claro, com certeza.
Mas,
com certeza.
Cara, se mereceu, não, mas eu acho que realmente é, mas é aquela coisa, eu acho que foi gradativo, né? A gente pegou a Invocação do Mal, a gente pegou o próprio It, ali, tipo, a gente não estava gradativo. Teve uma galera que realmente foi no cinema. A gente tem que contabilizar o quê? O pessoal que foi no cinema, a gente não tá contabilizando o streaming, sabe?
Sim, sim, é.
Então foi uma nova galera pro cinema realmente. Então, assim, é bom, a gente vai torcer pro terror sempre. É melhor torcer pro terror do que pro Velozes Furiosos.
Claro, obviamente. Com certeza.
Eu achei muito caricato quando tu me mandou aquela foto do Vin Diesel. Eu comecei a rir sozinho, assim, tipo, não parava de rir, sabe?
Porra. Uma viagem, né? Aquela porra,
que foto amaldiçoada, na verdade.
Puta, então, que assim, pariu.
É, porra, né? 100 milhões de seguidores, né? Não dá, né, velho?
Não consegue, né, Moisés? Mas não consegue.
Eu não sei como é que consegue, velho. Eu não sei
também
como é que
não
consegue.
Sei. Também não
mas,
sei.
Mas assim, a gente vai torcer pro terror, vai. Vai torcer sempre pro terror. Que bom que o terror fez isso, sabe? Que bom.
Sim,
maravilhoso.
Sim.
Mas se merecia, eu acho, na minha opinião, que não. Não.
É, não, na minha também não. Na minha também não. Mas como a gente falou, a gente gosta do filme, a gente acha o filme interessante, ok, tudo mais, pra época que foi lançado, maravilha, tudo certo. Mas tá no primeiro lugar, é complicado, porque a gente botando, tem na lista o Tubarão, tem o Exorcista, e tem, que são dois clássicos, que por
de
exemplo classe, poderiam estar em classe, primeiro lugar.
A gente tem dois clássicos. Aí,
tranquilamente.
Com correção, na verdade, ali, da inflação e tudo mais. Mas em termos de aquela coisa, né? É a mesma coisa que tu pegar o top da parada da Billboard, a mesma coisa que tu pegar o top do. Enfim, de todos os outros,
sim.
Né? Tu vê que não faz jus, né? Não,
não,
não faz, não faz, mas enfim, é isso aí a vida, na verdade. Não tem nada a ver com merecer, né? São os
exatamente.
Números e contra os números não dá pra. Não tem argumento nenhum, na verdade, né?
Não,
parabéns
nenhum.
Aí pro Andy Muschietti que conseguiu essa façanha, né?
Com
um diretor
certeza.
Aí. Latino, hein? Que bom, né? Que bom que é um diretor latino que conseguiu fazer sucesso aí na gringa, né?
É.
Então, isso, né? Deve ter tomado aí uma quilmes bem gelada pra comemorar.
Certamente, tomou litros.
Tem feito uma entranhita na parrilha aí, eu espero, né? Pelo menos como argentino, que ele seja carnívoro, na verdade, não vegano, né?
Com essa grana, ele poderia ter comprado a quilmes. Ele poderia ter comprado
a quilmes com essa quilmes grana. Que, a quilmes argentina que é da Ambev agora, né? A Ambev tá comprando tudo, né? Daqui a pouco compra até nosso podcast aí. Se chegar oferecendo qualquer coisa, a gente já vende também, né? Nessa altura do campeonato.
Se oferecer hoje R$1.000... Você prefere uma foto com raça negra ou R$500? Se oferecer R$1.000 hoje, a gente já vende podcast, página, tudo. Não, R$1.000 não. Tô zoando porque a nossa marca já tá grandiosíssima hoje aí com... muito engajamento alto e tudo mais. Então, pra comprar nossa página hoje, teria que ser uma grana boa, hein? Uma
é,
boa
mil,
grana.
No mínimo aí, 1.050.
1.050.
É porque mil fica estranho, porque vai, a gente, nós somos dois, aí eu ia querer mil, tu ia querer mil. Mil meu com mil teu. É,
exatamente. Lá, né? Mil meu
é
com mil
coisa.
Teu.
É pouca coisa, a gente precisa de mais, a gente precisa de mais, na verdade, hein?
A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta, obviamente, né? Estamos aqui toda semana. Não esqueça que eu falei, esqueci de falar, né? Não esqueça de ver o nosso Apoia-se, né? Porque é sempre bom apoiar o seu podcast preferido e porque a gente precisa de ajuda financeira também, né? A gente precisa pra ter incentivos aqui.
Comprar um desodorante, né? Comprar um desodorante, tudo nesse calor de Goiânia é bom desodorante, né?
É, não, ele aqui, ó, sempre fala, ó, aqui, ó.
Ih, ah, vai pegar fogo agora. Eu, se eu fizer isso, eu pego fogo aqui. Eu não posso abrir a janela.
Eu ia abrir, mas não vou abrir, porque vem muito sol aqui, não vou me secar novamente.
É, mas é melhor, então é melhor um raio de sol do que uma barata, vou te falar essa. Uma barata, eu vou
dar. Ah, isso é verdade. Não, o raio de sol é vitamina D, né? Vitamina D. É, ficamos por aqui, semana que vem a gente volta. Olha o nosso apoia-se, por favor, considere apoiar o seu podcast preferido. E é isso, um beijo, até semana que vem. É, siga o Luke, siga o arroba quem tem medo. Que mais, inscreva-se no canal. Inscreva-se.
Ah, é, por favor, a gente precisa chegar a mil, gurizada. Mil.
Lembra que 750 inscritos até o dia 24 tem desfile de samba canção do. Só como é que é da cuequinha samba canção do Bob Esponja?
É, não. Ainda bem que é só tu que promete. Eu só vou ficar aqui fazendo gravação só.
Bob
eu, se fosse você que está nos ouvindo, eu ia me inscrever só pra ver, só pra ter essa profunda visão do inferno que vai ser. Porque há tempos que a gente não tem uma visão tão peculiar, hein, uma obra canibal holocausto vai passar vergonha perto de ver o Luiz desfilando com a cuequinha do Bob Esponja, porque eu fui obrigado a ver isso recentemente, e olha o estado que eu fiquei.
É, tu vê na voz do Bruno que já muda, né? O Bob Esponja rola quadrada, né? Bob Esponja rola quadrada. Então, a cuequinha, essa bancação, 750 mil inscritos. 750 inscritos até dia 24, eu faço o desfile do Bob Esponja rola quadrada. Então é isso, ficamos por aqui, semana que vem a gente volta, um beijo, um abraço e cuidem, fiquem bem. Valeu, falou.
Jesus
humilha o Satanás.
Jesus humilha o Satanás, né? Jesus humilha
o
Satanás.
Jesus humilha o Satanás.
Na madrugada eu vou parar com esse podcast.